Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
O oferecimento da Allianz, todos os melhores seguros do mundo para você, que fizeram todos os meus seguros de 2013 e os do Edgar, e vamos torcer para que façamos também em 2014. Eu chamo meu grande amigo Edgar de Melo Filho.
Para a grande saideira de 2013.
Grande saideira. Vai, espero que o Schumacher nos deixe fazer uma saideira feliz.
É verdade. É verdade. É porque, pelo que eu li, bom, claro, para ele, as nossas orações, o nosso pensamento, enfim. Essa é uma corrida que essa ele precisa
essa
ganhar.
Ele precisa ganhar.
Nem que seja fora do regulamento, mas tem que ganhar só. Não interessa. Essa ele tem que ganhar. Essa tem que ser de ponta a ponta. Tem que largar na pole e meter 10 voltas no segundo colocado. É isso. Isso ele precisa fazer isso. Não tem a menor sombra de dúvida. Porque, olha, não sei, estou sentindo assim um clima muito de pessimismo. Mas o cara tem um super preparo físico monstruoso. Não é a primeira que ele toma no contrapé. As motos também já andaram dando uns baile nele aí. O pescoço já andou meio que entortando e desentortando e fazendo funilaria. Então, com o preparo físico que ele tem, que apesar...
O cara é um super atleta.
Absurda, mas pô, físico, ele tá bala de físico. Bala, então, eu acho que se alguém tem preparo físico para isso, é ele. Então, é isso aí, Queixo. É isso aí, Chumi. Tem que ganhar essa. Essa é a vitória da sua vida. Não é, Júlio?
Não, é isso mesmo. Acho que...
Pois é.
Puta, é impressionante, né, o negócio desse.
Nossa.
Cara, tantos anos na Fórmula 1, se arriscando lá.
Não aguento. Não, e você vê que, segundo alguns esquiadores campeões mundiais, o risco numa pista de esqui é muito maior que de Fórmula 1,
não,
né?
Não, o risco fora da pista.
Nossa senhora.
Na pista, na década de 80 e 90, esquiei muito. Todo ano esquiar. Cheguei até a esquiar bem, porque como você vai todo ano, você começa a melhorar, cada vez que você vai, você melhora mais, sabe? Então, adorava esquiar, puta, pra mim, só carro de corrida era melhor que esqui. Mas na pista, não tem nenhum risco. O risco que tem é você quebrar uma perna, você atropelar alguém se estiver muito rápido, machucar, assim. Agora, saiu da pista, aí o risco é enorme.
Um abraço.
Porque a pista ela é preparada. O que tem debaixo da neve é só terra ou grama. Não tem pedra, não tem rampa, não tem árvore, não tem nada. Você sabe que se você cair, você pode...
Vai rolando, pular, vai voando esqui, vai quebrando as coisas, mas tá em casa.
Entendeu? O máximo que vai fazer é quebrar uma perna, machucar o joelho. O tornozelo nem machuca mais por causa da bota. Mas...
É verdade.
Agora, você saiu da pista... Primeiro que você precisa ser um super esquiador para sair da pista.
Lógico.
Porque não é preparado, a neve geralmente é muito fofa, tem pedra, pedrinha, pedrão, árvore, tudo que você possa imaginar. Pedaço de tronco. Né? Então ali, se o Schumacher estava fora da pista, porque ele esquia muito bem, entendeu? É muito bom e deu um puta azar, entendeu? E estava de capacete, também você só põe capacete também quando vai esquiar fora da pista. Dentro da pista ninguém põe capacete. Ninguém esquia de capacete na pista de esqui. Né? Só fora. Como ele estava de capacete, pelo menos todas as notícias dizem que ele estava de capacete.
É isso.
A não ser que, né?
Tem até uma foto dele também que fizeram com ele de capacete.
Então, como ele tava...
E segundo o médico, foi o que salvou a vida dele, foi o capacete.
Exatamente.
Então já chegava, sabe, para já recebia extrema-unção no local.
Pelo jeito, se tivesse sem capacete, é mesmo, já era. Viu? Porque com o capacete está nessa situação...
É verdade.
Agora, o capacete de esqui, para quem não conhece, é um capacete, ainda mais para amador, né? Porque o pessoal não pode confundir o seguinte, quando a gente vê a Olimpíada de Inverno e vê aquelas fazendo downhill, os caras na pista fazendo downhill, os caras estão de capacete tudo, é que daí eles pegam 160 por hora, né? É diferente, eles usam um capacete especial, o capacete de esqui que amador usa para ir fora da pista, é um capacete muito mais frágil do que... Não dá para comparar com um capacete de corrida, entendeu? É um capacetinho, um negócio de quase de plástico. Não é uma coisa. Não é uma coisa que nem um capacete de carro que você pode dar tiro. Hoje em dia, o capacete é a prova de bala, até. Né? É. Diz que não, é muito mais frágil, entendeu? Então, mas mesmo assim, pelo jeito, salvou a vida dele, né?
É, mesmo sendo frágil, mas então se ele tivesse com um capacete melhor e ele tão ligado nessas coisas como foi durante tantos anos na Fórmula 1, poderia até ter resolvido esse problema lá no tombo, né? Botou não, só vou ali, já volto. É. Segundo um instrutor lá de Grenoble, ele escapou num lugar muito veloz e muito inclinado. É. E aí ele não conseguiu segurar, não. Espalhou, saiu da pista e enfiou a cabeça na pedra. Mas enfim, Júnior, que Deus o ajude.
Deus o ajude.
Nossas orações para ele. E, campeão, trata de ganhar essa daí. Essa precisa de você na cabeça de ponta a ponta.
É, isso mesmo. Bom, quanto às notícias, a gente não... Fora as do Schumacher, que está...
É verdade. Foram as que mais balançaram, né?
Elas estão realmente dominando o noticiário, né?
É verdade.
Nós temos algumas declarações aí. Alguns.
E também Lewis Hamilton, uma por semana, né?
Uma por semana,
Uma por semana. É o novo arauto da categoria.
É
isso aí.
Algumas pessoas defendendo a pontuação dupla na última corrida que me surpreenderam.
É verdade. Eu não me conformo, eu não vou aceitar nunca isso. Isso é um absurdo.
Mas você viu várias pessoas defendendo isso, estranho.
Ah, sim, eu também, você não viu o Coulter, assim, colocando o ovo de Colombo em pé, né, de Colombo ou de Cabral, não sei quem pôs, que galinha pôs o ovo, Red Bull terá dificuldades, assim, obrigado, hein, obrigado. O outro também que soltou uma pérola, não sei se alguém que falou que pneus ajudaram a Red Bull, obrigado, mas o próprio Adrian Newey falou isso. Só que ele teve a competência de captar onde estava e tirar proveito disso. Os outros ficaram batendo cabeça. Então, quando as coisas não acontecem, é muito difícil. Você tem muita declaração perdida, que às vezes pode ser dita de uma maneira, e você vê que para acabar com isso na Fórmula 1, a maioria das equipes hoje tem perdigueiro, com juruna de gravador na mão. Porque você fala uma coisa e o cara acha que entendeu outra ou publica outra. Então tem muita declaração, essa da pontuação. Bom, há quem defende, inclusive, das três últimas corridas. Que as três últimas valendo dobro.
Eu acho melhor do que a última só.
A gente vai ver de
não,
tudo.
Ou melhor não, menos pior. Vai.
Eu acho assim, precisamos encontrar uma maneira para parar a Red Bull. Temos que encontrar uma maneira. E você se prepare, porque teremos muita mexilância durante o ano que vem se as coisas não saírem como eles esperam. Porque outro campeonato igual esse, o Bernie não vai querer.
Mas outro campeonato igual esse, eu acho difícil acontecer.
Então, não vai querer. Se a coisa começar a se encaminhar e as previsões do que se espera e de que alguns especialistas aí que eu tenho lido estão acreditando que a Red Bull possa tirar um certo proveito disso, principalmente no começo do campeonato, os caras vão mexer, sócio. Você não tem a menor dúvida que os caras vão mexer. Alguma coisa eles vão fazer. Então a gente tem que continuar naquela esperança de que todos serão competitivos, todos acharão a receita, sabe? Todos vão tirar proveito.
Ou ninguém vai achar a receita.
Também. Você vê, pô, o Nick Lauda, com toda a experiência dele, sabe? Confiabilidade será fator fundamental. Obrigado. Pô, se não for confiabilidade, as merdas começar a quebrar, aí vai ser um Deus nos acuda. Então, essa época é preciso tomar um pouco de cuidado com declarações, sabe? Você tem que dar uma bela filtrada, que vem muita coisa misturada. Viu? Você vê, do teste mesmo efetivo que foi feito com os pneus da Pirelli, ninguém leu nada. Os caras agora estão segurando as sete chaves. E se você solta uma coisa, ela sai de lá um bagre e chega aqui um cachalote, uma baleia. Entendeu? Então os caras vão segurar. Ninguém disse nada. Não, os sucessos foram extremamente satisfatórios. Pô, mas e o pneu que explodiu a 390 por hora? Isso acontece. O queijinho se borrou um pouco, mas é normal. E ficou por isso mesmo.
Foi só isso mesmo.
Tá certo, gente? Então ninguém deixou escapar nada. Vamos ver se pro próximo vaza alguma coisa interessante para você começar a conjecturar. Porque vai ter conjectura.
Não, no próximo vai ter cobertura, inclusive. É dia 28 de janeiro, né?
Então, É, eu acho que até lá, por enquanto, continua dados e loteria. É. Tipo a loteria da nossa aqui, que é a fila da volta no shopping, entendeu? É, do, que corre os duzentola, acho que amanhã. Então, sobra isso, Júnior, porque as declarações são muito esquisitas, né? Muito esquisitas. Sabe, Alonso coloca pressão em Vettel. O Alonso coloca pressão em qualquer um, é que nem Lewis Hamilton. Mas são os caras que, sabe, tem que colocar pressão, porque é do feitio deles. Senão, o que, que o cara está fazendo lá? Nada. Nada, tá certo? Então, você vê tio B esperando que a Ferrari melhore. O que tio B vai fazer? E isso que o Lucas já está buzinando. Precisamos de vários, de um conselho para ficar no lugar de Ecclestone na Fórmula 1.
É, precisa de. Não, diz que um só não serve. Precisa de uma turma.
Exatamente. Que é uma turma, entendeu? Uma turma. Que aí numa turma ele mete três cupinchas dele e tá bonito na votação. Entendeu? A votação é unanimidade, ele tem três votos garantidos. Pelo menos dá para jogar merda no ventilador. Então é. Mas é isso, chefia. Isso faz parte. Isso faz parte. Aí o culto, não, o domínio da Red Bull pode acabar fora. Obrigado. É o que o mundo espera. Só o mundo espera isso. Eu também preciso pensar numa declaração bombástica para, sabe, ganhar holofotes. Porque nessa altura do campeonato, Júnior, o que você vai fazer? Não tem, né? É Natal, sabe? É Natal.
Mas na verdade, eles estão falando, na verdade, tudo que eles estão falando é esperança do que acontece.
Isso, que nem nós aqui, já estamos um tempão aqui cheio de esperanças aqui. Hope.
Esperança do que aconteça, porque como muda muita coisa, então todo mundo tem esperança de que... Uma esperança,
agora,
vamos dizer,
com essa chacoalhão
e mais realista chacoalhão do que foi esse ano. De uma corrida para outra, também tinha essa esperança que alguma equipe ia desafiar a Red Bull. Aí quando começava o sábado e aí perdia as esperanças.
É verdade, sempre era assim. Na realidade, ela já começava a voar na sexta-feira.
Já dava aquela...
Já era encomendado a missa de corpo presente, né, na sexta-feira. Mas não tem jeito, realmente não tem jeito.
Isso é de corpo presente, devem estar fazendo lá em Dallas também.
Que
mais uma vez o Cowboys.
Ave Maria. E quem tomou de 19-0, hein? Alguém andou tomando, é que eu passei fazendo um zap, tava 19-0 e o nego dando cambalhota na arquibancada.
Não, mas depois parece que não acabou a zero. Não lembro quanto foi o jogo, mas não acabou a zero. Mas o Cowboys, mais uma vez, perdeu o jogo no final.
Em Dallas. Aí deve ser pior ainda.
O narrador foi muito feliz, que ele falou que deve ser um Dallasaço, que nem um maracanaço.
Não!
Um Dallasaço.
Não era para ter perdido essa partida.
É a terceira vez seguida que acontece isso.
Aí é difícil.
Terceiro ano seguido que acontece isso. Perdendo o último jogo, quando precisava ganhar. Só que dessa vez foi em casa, as outras vezes foi fora, né?
Aí tem aquela justificativa. Não, estranhamos o campo. O frio era diferente.
Foi duro. Eu fiquei até 2:30 da manhã vendo o jogo e não acreditei no final, quando o quarterback reserva foi interceptado.
Interceptaram o cidadão.
No último lance, quando o Cowboys precisava avançar umas 30, 40 jardas para conseguir fazer um field goal e ganhar o jogo.
Puta.
E começou bem. Primeiro down foi bem, segundo foi bem. No terceiro down, que precisava andar poucas jardas, o quarterback reserva, porque o titular teve que ser operado essa semana passada, não pôde jogar. Que estava jogando bem até o quarterback reserva, não estava jogando mal. Foi interceptado. E aí acabou o jogo.
Então vou falar uma coisa pra você. Essa do Dallas tomar essa surra que ele tomou, isso é capaz de dar filme.
É verdade. Um dia vai dar filme.
Comoção.
Vai dar comoção. Porque,
uma comoção.
É o time de maior torcida lá e, pô.
Parecido com o que pode acontecer aqui no final da Copa do Mundo o ano que vem.
É verdade.
Muito parecido.
Parecido mesmo.
Esse 50 que tinha tambor, fumaça e alguns jornais já foi aquela tragédia, imagina hoje.
Hoje não.
Você tecla pelo Twitter do Troninho.
Hoje até o presidente da República dizendo que somos imbatíveis.
Então, é isso. Expressionante. Até a Mônica falando isso, tá bom? Pô, Tem a santa paciência. Mas enfim. E é isso aí, vai ser uma comoção mesmo.
Espero que isso não aconteça, viu, Edgar?
Eu também não. Por isso que certo está o diretor da Caterham, que pelo menos fez um dos comentários mais abalizados que eu entendi quando disse que está mais difícil marcar pontos na Fórmula 1. Na mosca.
Até porque, como os carros não quebram, as equipes que andam atrás não têm a chance dos carros na frente quebrar.
Antigamente você maneirava um pouquinho, explodia 8 na sua frente, você pimba nos pontos. E aí chegava numa graninha, né?
Exatamente.
Aí o Luca fica atiçando o Bernie devolve dizendo o seguinte: um Vettel necessariamente não será bom para a Ferrari. É uma bola. Ele é uma bola. Agora, Chifia, posso dar uma dica?
Pode.
Aliás, para você e para o nosso querido internauta Tibério Lobo, né? Que tem seguido aí o nosso papo aqui, está gostando muito aí de Sons of Anarchy.
Ah. Acabei, nossa, Chifia, hein?
Você viu? Nem conta, porque tem gente que vai ver. É sensacional, né? Mas acabou, mas daqui a pouco vem a sétima temporada.
Ano que vem só.
Exatamente. Já estão rodando. Já estão rodando, que agora eu estou seguindo ao vivo. Já estão rodando. E é muito bom. E o chefe deve ir ao cinema, aproveitar para pegar um cinema agora nesses dias vazios de São Paulo, verdade, né? Vá ver Álbum de Família.
Álbum de Família?
Não, imperdível. Eu só não vou recomendar para os nossos internautas mais jovens, que fogem um pouquinho, eles acho que eles não vão ter saco para ver. Mas eu acho que a turma do A1, o Ernesto Maier, os mais veteranos vão amar de Júnior, imperdível.
É mesmo?
Bom, só vou te dar a matriarca principal, Meryl Streep. Precisa falar mais alguma coisa? Não? Você pega três trabalhos dela, você pega As Pontes de Madison, você pega Vestida, meu Deus do céu, falo tanto no filme, aquele do Prada lá, O Diabo Veste Prada, dela. E pega esse, que eu fui ver ontem com o doutor, esse Álbum de Família, é impressionante a transformação e o dom que essa mulher tem para trabalhar.
Ela já foi indicada ao Oscar, acho que umas 15 vezes, só isso.
Mais 15 agora por causa desse filme. Você vai assistir, você vai mais 15. Que, em resumo, ela é a matriarca que logo no começo do filme ela perde o marido. E aí reúne todos os filhos. E aí os filhos, cada um vivendo num canto. O cenário todo se passa, a cena toda se passa dentro da casa dela, que é num lugar distante. O lugar mais próximo é Tulsa, em Oklahoma. Preciso dizer para você que as estradas são vazias, não tem ninguém, é só aquelas puta fazendas. Então, e os filhos, cada um mora num lugar. Inclusive uma filha mora na Flórida, que a família precisa se reunir toda, né, pro enterro do pai. Isso logo no começo do filme. E ela vai com o marido de Ferrari, da Flórida para Oklahoma, né? O maridão vai de Ferrari. E uma das filhas é a Julia Roberts. Então, o esquadrão de suporte da Meryl nesse filme é um negócio impressionante. Não perca. Assim, o filme tem exatas 2 horas e 1 minuto de duração. O filme acaba, você fica mais 15 sentado.
Poxa, que legal.
O cinema em silêncio, a luz turva, e você não quer levantar. Ninguém quer levantar. Ninguém quer levantar. É um negócio O tema, bom, não preciso dizer que é lavação de roupa, né?
Pois.
Lavação de roupa entre família americana. Que aí vem aquela coisa de testamento e verdades que devem ser jogadas na cara de coisas que aconteceram ao longo dos anos. E ela, como matriarca viciada, como todo bom americano, em 700 de remédio, toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, toma remédio para perder o apetite, toma remédio para comer, toma remédio para calo, toma remédio para cortar unha. Isso, imagina, ela abre o armário e tem 700 daquelas coisinhas de cápsula.
Eu
de
conheço
remédio.
Eu conheço a pessoa.
Estupinho.
Bem próximo.
É isso aí. Nos lembramos de muitas pessoas que fazem isso. Então, uma das filhas não quer que ela acabe com isso. Júnior, não deixe de ver. Você e os nossos confrades mais contemporâneos, não deixe. Esse filme vai ganhar um Oscar, com certeza, porque o filme é sensacional e ela, mais uma vez, é uma monstra. Bom,
então, eu também vou dar uma dica aqui, mas esse é para todo mundo: Capitão Phillips, com Tom Hanks.
Ah, é legal.
Sensacional também. História real, ele é capitão de um navio cargueiro americano que é invadido por piratas lá na costa da África.
Nossa.
O filme é sensacional também.
Amanhã, amanhã. Pode ir.
Esse já tem pra amanhã baixar, viu, inclusive.
Ah, sim. Opa, melhor ainda. Capitão... Agora, tem um que eu vou recomendar pra rapaziada toda, mas esse tem que ser visto no cinema. Porque esse é em IMAX. Chama-se Gravity.
Ah, já vi também. Gravidade. Show de bola.
Tem que ser em IMAX. Nossa, você fica com vontade. Você quase cai no espaço.
Show de bola também. Show de bola. Né? Filme com dois atores só, hein?
Nossa, você viu?
Filme com dois atores.
Exatamente. Dois e nossa, fantástico o filme. Nem, e não, nem dá pra falar. Eu chamo assim a atenção mais pelas cenas de espaço, que são perfeitas, hein? O nosso o diretor perfeito. Foi de uma felicidade nas
foi
cenas.
Mesmo, foi mesmo.
Nossa, que. Você, puta, quando, você viu quando escapa aquelas ferramentas, aquelas porcas, tem vontade de pegar
e
a porca.
O filme é tenso.
Ela vem
hein?
Na tua direção.
É tenso o filme.
Tenso, o tempo todo. Nossa, matou a charada, chefe. Rapaziada, para quem gosta de coisa do espaço, estação espacial, ISS, eles estão. Que na realidade eles estão fazendo um trabalho no Hubble. Né? Ela é uma cientista que está fazendo um trabalho no Hubble. Não percam. Vale e tem que ver no cinema em IMAX com óculos 3D. É isso aí, chefe?
Isso aí.
É um pau na máquina.
Voltemos aos motores com rodas.
As leads, as leads.
Voltemos aos motores com rodas. Bom, então, como a gente estava falando, negócio dos os próximos testes da Fórmula 1 vão ser de 28 a 31 de janeiro, ou seja, daqui a 4 semanas, basicamente. 5 semanas.
Isso. Um mesinho.
Em Jerez, já com todo mundo de carro novo, regulamento novo.
Opa, porque agora deve vir a série de lançamentos dos foguetes. Muito chão, que é aquele gás de congelado lá com. Que fica aquela fumaça, o carro aparece no meio da fumaça, tipo gelo seco, né? Muito oba-oba. Eu vi um desenho de um carro do carro da Ferrari, você viu? Gostou?
Eu vi o desenho também. Achei razoável.
Mas é uma questão de costume, eu acho que acostumando. É. Depois da terceira corrida, vai que é mole.
É verdade.
No começo eu achei meio feio, meio esquisito, mas por 1917, quando saiu, era um monstro de feio.
É, né?
Pô, essa alemãozada tá maluca, pô. Fizeram uma maracangalha. Nossa, olha o carro hoje, quer morrer. 70 anos depois. 70 anos depois. Nossa, o carro é lindíssimo. Mas eu acho que tudo é uma questão de costume. A gente vai sair um pouco daquele visual que a gente estava acostumado, né? E daqui a pouco acostuma e pau na máquina. Eu acho que o mais importante agora é acompanhar os resultados para a coisa começar bem na Austrália, né, Júlio?
Começar bem, meu. Tem que começar bem.
E você vê que eu li uma notícia no Auto Racing também. Tudo bem, a gente até respeita, mas você vê que o Luizinho Razi ele não perde a esperança.
É.
Ele continua achando que é na Marúcia. Ah, mas na Marúcia? É, mas é na Marúcia mesmo. Ele quer estar no tititi. Isso faz parte da juventude, Luciano. O Luizinho vai para a Indy, vai tudo. Porque eu acho uma pena ele desperdiçar esse talento dele agora, ficar esperando vaga. E a gente sabe que. Mas se a Marúcia fizer ele feliz, mesmo sendo piloto de teste, pau na máquina. A juventude é uma beleza, só que aproveita porque passa logo também, viu, Luizinho? Então, eu gostaria muito de vê-lo na Indy. Ele, Bruno, nós íamos fazer uma canalhada legal, ia voar a pena, ia encher a categoria, ia ser bem legal, viu?
Eu acho também que ele devia pensar em outra coisa, tudo claro. Cada um sabe onde aperta o calo, né?
É verdade. E como?
Mas é uma pena, porque mesmo que ele consiga entrar na Marussia, o que ele vai conseguir mostrar lá, né?
Não, nada.
A única coisa que ele pode fazer é ganhar do companheiro de equipe.
Bom, isso, e olha lá. E aí tentar se enroscar com uma Caterham lá para criar um clima. E aí a gente também tem um pouquinho de atenção, né? Mas pro doente também poder falar alguma coisa de lá de trás, porque ele nunca fala nada de lá de trás, né? Então, quem sabe com o Luizinho lá, ele também fala alguma coisa, enfim. Oremos.
Felipe Nasser deu uma sumidinha do noticiário.
Pois é, ia perguntar pra você, e Nasser?
Não tem notícia.
No News. Será que deve estar... Bom, tomara que esteja mexendo em alguma coisa aí, né?
Agora você só tem lugar também em equipe...
Isso. Projetos de equipe, né?
Exato.
Projetos de equipe.
Só tem lugar na Caterham e na Marúcia.
Isso, exatamente. Só se é. Aí seria interessante, por exemplo, o Luizinho Razia numa Marúcia e o Nasser na Caterham. É. E seria pelo menos para nós interessante. Mas pô, será que seria legal para eles?
Então, aí que eu não sei, né? Assim, talvez seja legal na hora, mas e o futuro?
Não, e para ele que está dentro do foguete assistindo a corrida de dentro, né? Que é um visual diferente. Tem gente que vê pela TV, tem gente que vê da arquibancada, tem gente que vê do box, tem gente que vê da sala VIP e tem gente que vê de dentro sentado num carro.
É verdade.
Tá certo? Vê quando os caras passam o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, os caras vão passando, toma e volta. Né? Aí quando você consegue vir de 23º para 22º, o cara fica esquisito. Aí você mete pelo ar, ficou estranho, o cara grita, entra. Não sai mais. Não sai mais. O que já tá o carrinho, põe embaixo e empurra para dentro. Mas não vão olhar, não. Olhamos depois da oficina. Manja, vai olhar terça-feira na oficina. Ah, para com isso. Mas enfim, é um sufoco. Lá atrás é um sufoco. Só quem andou é que sabe o inferno que é. Não faz ideia.
Então, mas não, show de Edgar, o que explica então esse pessoal querer ir para lá?
Mas Júnior, eu imagino. Quem me garante que nós, eu e você, não estaríamos com o mesmo tesão de ir para uma Caterham? Os nossos internautas aí com 19, 20 anos. Pô, de repente é um Fórmula 1. De repente você chega no aeroporto, é um piloto de Fórmula 1. Você chega no hotel, chegou fulano da Caterham. E aí, Júnior? Porque nós somos um pouquinho mais exigentes, porque a gente ainda acompanha, a gente ainda negocia um pouco, discute, mas pro povão, Caterham, sabe, Red Bull, whatever.
É Fórmula 1. Sabe?
É Fórmula 1, entendeu? Você vê que tanto as meninas da Caterham, que seguram lá os guarda-chuvas, etc., como as meninas da Red Bull, para elas é a mesma coisa, entendeu? Então, tanto faz, é Fórmula 1, entendeu? E por uma grande maioria das pessoas que eu conheço, que você conhece também, os internautas conhecem, não quer dizer absolutamente nada. Um ou outro é que pode saber, nossa, mas essa Caterham é muito fraquinha, mas olhe lá, o máximo, hein? É o máximo. Então, de resto, é uma Fórmula 1. E talvez, a gente tentando se colocar no lugar dele, nossa, seria espetacular, sabe? Porque o bem ou mal tem um motorzinho empurrando lá atrás. Você está dentro da história, você faz parte da história, você está no briefing, tá certo? Sua opinião também é ouvida, você tem direito a voto, a levantar a mão, eu acho isso. Aí toma um esporro a cada 30 segundos, vocês levam, olha para a bandeira! Entendeu? Mas é a tal história, tem que viver olhando para a bandeira, porque tem o briefing dos pilotos e o briefing da turma de lá de trás.
É.
Entendeu? Os caras têm que estar muito ligado. Mas
atualmente, Júnior, qualquer coisa é punição, né?
Ainda mais, exatamente. E com punição, com multas pesadas.
Não vai espirrar no capacete, hein,
pô? Exatamente. A Marúcia e a Keita, além de não andar, ainda pode ir embora da pista devendo $150 mil. Olha que interessante, que bom para eles. Olha que bom para eles. 10 corridas a $200 mil cada uma, olha que maravilha. Você vê? Por quê? Porque ele demorou para levantar o pé e os comissários estão lá para isso mesmo, para faturar para a FIA. Tá certo? Então tudo para o pequeno não pode. O pequeno é o monstro da história. Ah, mas deviam... O Galvão, deviam tirar. Mas escuta, não tem grave. E a FIA multa quem?
Não, e outra, deviam tirar.
Fica 6K?
Fica só 4 equipes.
Que bom, hein? Que bom, hein? Vai ser muito engraçado. Tem que ter o coadjuvante. Lógico. E me parece que a FIA, mesmo que está garimpando, talvez aí mais uma equipe.
Está tentando.
Né? A gente está tentando. Então, isso seria interessante. Aí volta outra vez aquela ideia. Quando começa essa coisa, não, tem poucas equipes. O Lucas já grita: não vou vender carro para ninguém! Sabe? É complicado. Não,
também é, sabe assim, o que dificulta muito essas equipes? A premiação. Que o Bernie dá é uma coisa ridícula.
Não, é brincadeira. Não, é nesse ponto. Não, tio B, olha, para tio Patinhas, o tio Patinhas, ele ganha do tio Patinhas. Ele ganha do tio Patinhas.
O orçamento mínimo é 100 milhões. Ele dá 10 milhões para a penúltima colocada e nada para a última colocada.
Júnior, exatamente. Júnior, isso é merreca. Não é nem troco. Não é nem troco. Para uma equipe que vive de pedinte, de chapéu na mão, você para no farol, vem a Caterham lá com o chapéu lá pedindo. Tem algum aí, meu? Sabe? Para juntar um troco para a próxima viagem. Isso porque algumas ainda têm direito a benesses de transporte, sabe?
Lógico, lógico.
Não tem o que fazer.
Se você, porque, veja bem, a FOM fatura o suficiente para dar uma premiação decente para todas as equipes, inclusive para as últimas colocadas. Poderia dar 5 vezes o que dá, poderia dar 50 milhões para a última colocada. Porque daí você garantiria um grid, garantiria que também elas contratassem pilotos pelo talento só e não por trazer dinheiro. Você garantiria um monte de coisa, como faz a NBA, a NFL. Né, que todos, o pior time ganha uma premiação para ele se manter.
O Júnior, você vê, você que acompanha isso de perto, você vê como a mentalidade é diferente.
Muito diferente.
É outra mentalidade. Sabe, o cara pensa num todo. Não pensa pequeno só nele. É. E nos que estão à mão ali. Ainda mais ele sabendo que tem uma Ferrari por trás, uma Red Bull, ele podia melhorar a grana das pequenas.
Lógico que podia.
Porque é interesse dele, viriam mais duas pequenas.
Lógico, lógico.
Sabe, você teria 24, 28 carros, 26 carros, pô. Os caras um pouco mais animados. Aí fica naquela loucura desesperada no final do campeonato, por causa de meio ponto, pra você faturar 10 milhões, que não é nada.
Não é nada. Que não é nada.
É uma briga de foice feia, Júnior. É feio, é muito feio.
É feio, porque você fica aí, você parece ladrão de galinha fazendo isso, né?
É verdade. Ladrão de galinha. Exatamente. Não. Exatamente.
É realmente ridículo. E ficam garimpando agora e vão oferecer o quê? Pra quem? Tá bom, eu e Edgar queremos montar a minha equipe de Fórmula 1. O que, que vocês oferecem? Não oferecemos nada.
Não, você tem que pagar 150 mil dólares para fazer sua inscrição, para ver se nós aprovamos. É. Então você dá 150 mil dólares, mas nunca mais vai ver, né?
Mas paga mais, não sei mais, milhões de depósito calção.
Isso, exatamente. Vamos analisar o seu caso.
E aí, sabe, o resto se vira.
Claro, eles ficam fazendo esse bico doce. Olha, tem que dar graças a Deus que a Caterham e a Marussia ainda estão.
Ainda estão. Porque,
estão.
Porque se elas saem, fica um grid ridículo.
É. E agora com o Pique tirando a grana de lá, é ruim. É ruim, hein? Só se o Luizinho aproveitando esses resquícios, essa melhora aí das ações da OGX aí, puser alguma graninha a mais lá.
Acho difícil, hein, Edgar?
Eu também acho. Em todo caso, milagres até existem. É. Mas você fica um pouco confuso, porque às vezes a Fórmula 1 é um pouco confusa nas suas coisas, Júnior. Se você lembrar, há um pouco tempo atrás, o simulador da Ferrari era um lixo. O não sei o que da Ferrari não prestava, que ela usava de não sei quem. O não sei o que não prestava, que ela usava também de não sei quem. E o Luca, não, precisamos, vamos gastar agora 200 milhões no novo simulador. Perfeitamente. Não, já começaram a construir de novo, está quase pronto. Agora me vem o Luca e classifica os simuladores como piada. Não, piada é o que ele falou. Não é possível, cara, não é mais são. Gasta 600 milhões e diz que o troço é uma piada, tá jogando dinheiro fora. E você acha que o Tio Berni não tá olhando isso?
Lógico.
Claro que tá olhando. E você fica confuso com esse mesmo cara. Não, pecamos por não ter um simulador mais avançado, vamos gastar 600 milhões. Aí vai o Domenicali, não, última geração. Agora ele vem e diz que é uma piada. Ou então o simulador deles não ficou bom. É. Também tem isso. Aí é aquela história da raposa que tenta pegar as uvas, não alcança, vai embora. Não vai pegar uvas tão verdes, não presta. Mas, porra, meu, tava na mão, não quero. Então, aí é difícil, Júnior. Sabe, fica meio difícil, porque você vai acreditar em quem? Tudo, o que foi dito hoje já não é mais a mesma coisa amanhã.
Fica bem difícil mesmo.
Então, aí nós temos que ficar torcendo para que a Pirelli realmente consiga desenvolver um trabalho para não precisar nem fazer um super pneu, mas um pneu que dê conta do recado. Que se não precisar ser espetacular, sendo um pneu bom para todos, já ameniza a ira. Os caras já param de usar o pneu como desculpa. Porque o pneu hoje, ele é pano para manga para desculpa de incompetência. O cara não acerta o carro e diz que o pneu não presta. É mais fácil você dizer que o pneu não presta. Então, se sempre tem uma saída. Então, eu estou torcendo para a Pirelli fazer um pneu. Não precisa ser um pneu espetacular, um pneu bom. Que entre o altos e baixo tem uma média para parada dentro do kit B e a FIA querem. Uma parada, duas paradas, whatever. Mas, bom, para eliminar essa desculpa, porque aí os caras têm que trabalhar. Porque agora, Júnior, você mete uma filustria e se não der certo, a culpa é do pneu.
É o que eles vêm falando há 2 anos.
Isso matou.
Quando a culpa no pneu há 2 anos.
Exatamente. Então, você vê que todos correram, todos tiraram, cada um tirou um engenheiro da Red Bull. A Red Bull tem 12 engenheiros a menos. 12. Deve ter ficado lá só o Adrian Newey, e o Vettel e o Christian Horner. É. Então, porque saíram todos os engenheiros, foram contratados. Tá bom, se resolver, ótimo. O investimento foi espetacular. E, então, se resolver o problema do pneu, os engenheiros já estão nas equipes. Então, tem que vir. E se não vier, aí a culpa vai ser do pneu de novo? Ué, mas eles estavam na equipe que tinha a receita do pneu o ano passado. É. Por quê? Porque agora mudou tudo, Tigrão.
É, porque é o que a gente falou até no último outro louco, né? Os caras tiraram os engenheiros lá na hora errada, né?
Então, exatamente, tem que tirar do ano passado, para poder pegar um resquíciozinho. Mas aí eu te pergunto, será que o cara sabia do pulo do gato mesmo? Os engenheiros sabiam do pulo do gato? Eu acho que não.
É, provavelmente não.
Gênio é gênio.
Alguma coisa talvez eles fossem melhorar nos carros, mas não para o bastante para.
Exatamente. Exatamente, enfim.
Bom, é isso aí. Bora. Vamos para as perguntas.
Vamos lá.
Então, ó, o baterista, ele falou aqui, ó, que o cara falou das múmias, estava se referindo à mulher do Adalto, falando do The Walking Dead.
Ah, então minhas desculpas ao internauta aqui. Eu achei que ele estava se referindo aos pilotos antigos, como eu, múmias do passado. Estamos engessados e esparadrapados.
E depois ele pergunta se a gente assistiu Band of Brothers. Eu assisti, é espetáculo.
É, eu também vi. É espetacular, exatamente. Eu tinha visto alguma coisa que chegou a passar na Band uma época. Ah. Aí depois, quando eu comecei a ver série, que eu descobri o ninho, o tesouro das séries, aí eu vi e baixei. Aí comecei a assistir.
Espetacular.
Eu
já vi
bom.
Duas vezes.
Muito bom. Pra quem gosta de filme de guerra, é espetacular.
Vai no detalhe.
Chefia, por gente, chefia novamente o nome da série aí que você viu, que você recomendou, do filme, do Capitão.
Phillips.
Ah, Captain Phillips, pronto.
É com Tom Hanks.
Pronto. Já dispensa a leitura de. Pronto.
Certamente ele vai concorrer ao Oscar de melhor ator e o filme vai concorrer ao Oscar de melhor filme.
Exatamente, como sempre. Esse é outro que não faz.
Não faz, o cara acerta.
Não. Não, ele trabalha sozinho com uma bola e ganha Oscar, você imagina. Sozinho, ele, o Mar, um coco e uma bola, ele ganha o Oscar. E o coco pega o de melhor coadjuvante. Tá bom com você ou não? Sabe, o coco chegou lá, e quero agradecer a meu pai, minha mãe, a árvore querida, que foram muito importantes, é o meu inestimável diretor.
O Edgar está sempre no filme que Tom Hanks fez, chamado, acho que é o Náufrago.
Isso, exatamente. Que é de uma grande transportadora aí.
Sensacional o filme.
Concorrente dos Correios.
Isso
aí.
Mesmo. Nossa. O baterista pergunta. O Edgar, que talvez saiba isso. Um aluno um dia me perguntou e eu não achei a resposta: de que é feita a pista de um porta-aviões?
Quem quer saber?
Baterista.
O
drummer.
Drummer. Ah, claro. Agora melhorou. Drummer. Drummer, um abraço. Rapaz, agora você me botou numa sinuca. Porque aí é o seguinte. O material que todo porta-aviões ele tem um comportamento diferente. Você vê que os caras pousam extremamente curto e decolam extremamente curto. Então, tem a gloriosa catapulta para arremessar. Isso. E já sai com manche na barriga, que sai abanando aquele profundor lá atrás, tá certo? E dá-lhe potência, e além de estar full power, ele ainda é arremessado, né? E quando vem no gancho só. É. Mas o cara vem de motor cheio, porque se o gancho não pegar, ele só puxa o manche e continua voando. Então não, ele não tem aquela de passar a cabeceira e capar. Não, ele vem de motor cheio e dá no chão mesmo. Tanto é que você vê que arregaça o trem. O trem daquela arregaçada, ele abre feio mesmo. Fica bem negativo as rodas, que é para pegar. Aí quando pega, que enganchou, ele tem um aviso na cabine, ele corta. E aí vai a 195G na freada, né? O sangue sai pela orelha e pelo dedão do pé, né? Imagina o que é aquilo. Imagina aqueles F-14, F-16, F-18 chegando. Nossa. Então, Drummer, eu acredito que cada país tem a sua tecnologia em se tratando do piso. Claro que é um piso especial. Hoje estuda-se muito aí os pisos dos aeroportos, já com muitas modificações aí, que estão áreas de escape para segurança. Aqui em Congonhas vai ser meio complicado fazer isso, porque você não tem para onde fugir, para aumentar um pouquinho mais, para criar essas áreas aí, com uma pista muito mais macia, de maneira que as rodas, elas praticamente enterrem para ajudar a segurar o avião no caso de uma emergência, né? Você vê que vira e mexe um jatinho aí, pousa um pouquinho mais rápido, aí perde a freada, desce na 23 ou na Bandeirantes, né? E já aproveita, segue o tráfego, né? Então, a não ser um outro deputado, quando chega com a segunda dama, que abre a porta, põe ela para fora e fecha, né? Se vira aí, minha filha, que não pode ser pega aqui dentro. Bom, então, boca. Então, Drummer, complicado. Eu prefiro pegar essa informação, digamos, com o Coronel Jacques, que é um grande amigo, que é um especialista da área. Mas eu poderia te dizer assim, em princípio, vai muito. Eu acredito que os franceses devem ter a sua tecnologia. Os chineses, que hoje você vê que os porta-aviões chineses, a rampa, ela levanta na saída. Ela faz uma rampa de lançamento, não é que nem o Nimitz, o Eisenhower, o Kennedy, que é aquela rampa plana. Ela vai no final, ela tem um lançamento para ajudar, para cuspir para cima. Tem, opa! E os materiais, eu acredito que os caras ainda... É a tal história, é aquele segredo que você dá uma geral. Não, temos um piso muito resistente, dá um piso com um coeficiente de atrito bem elevado, em que tem uma variável no momento da decolagem e outra no momento do pouso, e que satisfaz os nossos padrões. E falei, não disse nicas. Né? Então, é meio complicado. Mas eu posso tentar. Eu imagino que o nosso São Paulo aqui, que é da Segunda Guerra, deve ter um piso completamente diferente, né? Dos porta-aviões, por exemplo, chineses, que estão saindo aos borbotões agora.
É mesmo,
As fábricas de porta-avião lá põem logo 15 de uma vez no mar. Uau. Abre o porta-avião, abre a porta lá do estaleiro lá, já desce 15. Uau. Então, Eu acredito que isso é uma tecnologia que os próprios departamentos de defesa... Estou chutando, hein, Drummer? Estou chutando. Acho até que deve ter até internautas que devem ser mais estudiosos e devem até conhecer isso mais do que eu. Mas gira em torno disso. E vou perguntar para o meu amigo Coronel Ajax, o que ele souber, sem dúvida, num dos nossos próximos programas eu te passo com muito prazer. Tá bom, Drummer? Um grande abraço a você, viu? E a todos em casa.
Olha, eu vi uma vez um documentário sobre um porta-aviões... Que eu não lembro se falaram o que é feito o piso, mas deve ter para baixar na internet, com legenda, sim. Tudo. Porque eu assisti, não lembro se foi no Discovery Channel, não lembro que...
Não, e o glorioso também, o glorioso Wikipedia, né?
Também.
Nossa, o glorioso Wikipedia fala até o tamanho da berruga no nariz do comandante.
Mas esse documentário sobre o porta... É um porta-aviões só, é uma coisa... É uma cidade. Não, é uma coisa impressionante. Não. Posso ficar dois anos no mar...
Não, e você viu o que mói de grana por
Nossa,
dia?
Nossa, é impressionante.
Não, mói, não é que, vamos gastar, não, mói, é diário. Tem 19 restaurantes, 150 dormitórios, é um negócio absurdo, oficina mecânica com tudo para os aviões, departamento eletrônico, tem tudo.
É uma coisa realmente impressionante.
Não, é uma cidade que nada. Uma cidade que anda em cima d'água, é um negócio absurdo. Imagina, a frota que os Estados Unidos têm. Por isso que quando encosta 2, 3 no Golfo, já fica todo mundo de saia justa.
Não, um porta-aviões desse é capaz, né, pelo documentário que eu vi, ele faz uma guerra sozinho. Qualquer país.
É verdade.
Porta-aviões nuclear desse. Não lembro qual a classe. Essa última.
Ah, tem. É a última classe. É o novo Nimitz. Isso.
Faz uma guerra só ele, não precisa de mais nada. Destrói um país inteiro.
Puta, nem me fale. Porta-aviões é fantástico, viu? Nossa Senhora.
Bom, o Cláudio A1 muda de assunto.
Não, Claudião.
Muda de assunto e vai falar do. Vai falar o seguinte: só o Edgar mesmo pra me sentar num PC e teclar algumas palavras. Uma véspera de Natal. Desenterrar o King Archer é do Peru.
Matei você, hein,
o uísque que era feito em uma banheira velha com álcool misturado com iodo e fumo de corda de arapiraca.
Como é que é?
O uísque que era feito em uma banheira velha com álcool misturado com iodo e fumo de corda de arapiraca. Bebida única. fígado nunca mais aceitava o cheiro daquela bebida. Imagine ingerir.
Nossa, apodrecia o fígado. Deus, beleza. Que horror, Claudião. Não, eu lembro, era no horror. Não, o Cuba Libre, que a gente tomava nos bailinhos, que fazia aqueles bailinhos, aqueles bate-coxa de sábado.
Eu lembro. Né?
Então, principalmente lá em São Vicente, lá no Grajaú, lá na Praia do Itararé, tinha muito bailinho de sábado, que na realidade era um bate-coxa. É. E a gente tomava Cuba Libre, tá certo? Que era rum com Coca-Cola. Isso. Coca-Cola daquelas garrafinhas pequenininhas ainda. Já era meia boca, o rum. É. Acho que era Montila, se eu não me engano, a tragédia. Mas era um ácido puro.
Eu já peguei a época do rum Bacardi.
É, coisa fina. Opa, você já pegou coisa fina.
Ponche também, lembra, Edgar?
Se lembra? Sócio? A gente tinha aniversário com ponche, nós colocamos aí para sacanear, e aí às vezes, não, vocês não são convidados, invadiram a festa e tudo mais. A gente colocava, a gente levava um vidrinho e colocava um purgante no ponche. E um dos penteiros subiam, ou eu, alguém subia e trancava o banheiro e ficava com a chave no bolso. E, Júnior, era meia hora. Fila na escada aos prantos, chorando. E só, senhor, é igual água. Por aí, porque um descobriu onde era a casa de força, que tinha a chave geral da casa, e aí o outro encostava na mesa, ele tava aquele travessão de ponche, manja, que você pegava com uma concha, né? E aí o cara puxava a chave geral, e puf, dava aquele... E você bum, 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 já virava o purgantão, mas aqueles puta purgando de cavalo, meu. E aí mexia e vai, voltou a luz. E você só olhando. O moleque era muito maldito. Muito maldito. Por isso que com 7 anos de idade foi trancado no colégio interno e quase que fica até apodrecer. Deixa quieto. Ponche era forte. Ponche
era bom.
Ponche
aí era o Gabriel forte. Vinícius, mais perdido que cego em tiroteio.
Nossa!
24, que foi terça-feira.
Ele, cachorro de mudança. Hein, caiu na esquina da São João com a Ipiranga e não sabe pra onde vai.
Pergunta, cadê o louco de
ouro? Alô, Gabi! Aquele abraço. Alô, atenção! Vocês querem loucos hoje? Gabriel, é segundo ano, Gabriel. Porque Papai Noel queria vir com a trena ouvindo loucos. Então nós gravamos na segunda para ele poder entregar os brinquedos ouvindo
isso,
loucos.
Isso, é isso mesmo. E amanhã passar o Réveillon ouvindo loucos.
Opa! Sem dúvida. Grande abraço, Gabriel. Mas valeu pela força. Sinal que ele tá ligado.
O Critic manda só felicitações. Do ano de 2003, rimos muito, não sabemos mais nada da vida sem o Loucos em 2014.
Legal, Cristo, bacana, obrigado, viu, amigo? Super abração para você aí, para toda a sua família. Cara, muita saúde, o resto se vira, tá? Faz que nem todos nós, se vira, eu sei que vocês se viram, todos nós nos viramos, a gente tendo saúde, que é a única coisa que a gente pede a Deus em dobro, é saúde. O resto a gente dá conta de correr atrás, porque sem saúde, brother...
Aí não adianta nada,
Obrigado, Criti. Super abração para você e a todos da sua família.
O Heriberto Macedo.
Grande Heriberto.
Mudou a foto dele. Mudou. Agora...
Mas deve estar tomando, porque ele não fica sem tomar.
Está tomando uma lá.
O nome dele devia ser Heriberto Magalhães de Figueiredo. Ave Maria.
Está tomando uma na foto, não sei exatamente o que é. No próximo...
Espero que não seja. Está com a garrafa na mão?
Ele está com alguma coisa na mão. Dá
eu vi uma foto dele que ele estava com uma garrafa na mão. Acho que essa semana passada.
Ele diz o seguinte aqui, ó. Primeiro, ele deseja tudo de bom para nós.
Idem para você.
E depois ele diz o seguinte. Sempre vejo confrades perguntando como seria um piloto como o Senna ganhando um carro tecnológico de hoje, se ele sairia bem correndo com um carro com um volante de 13 a 18 botões. Ou o Vettel Alonso ganhando um carro como o do Ayrton, como diria Edgar, épocas diferentes, entre aspas. Peguei o FW16 de 94 do Senna e olhei o cockpit. E é até mais complicado que hoje. 7 botões no volante na lateral da perna direita, um pequeno painel com mais 5 botões, total 12 botões em lugares diferentes. Hoje todos são no volante e um volante compacto esteticamente projetado para acomodar mãos e dedos. O Thierry Boutsen, que andou no F1 moderno, disse que o Ayrton Senna correndo hoje seria imbatível, ele superaria fácil todos no grid com a facilidade de guiar os carros de hoje.
Que bom, e uma autoridade, porque o Boutsen é uma autoridade. É. Sempre gostei muito do Boutsen. O Thierry sempre foi um piloto muito honesto, um cara sério, sabe? Um cara que sempre tratou todos nós com muita dignidade, dentro das possibilidades do time de cada um. O Thierry sempre foi assim, um cara fora de série, tanto ele como o Patrese. Então eu tenho assim gratas recordações dos dois. E ele falando isso, eu peço a bênção e endosso.
Eu acho também que isso seria tão bom quanto foi.
Claro.
A questão aí, apertar botão, não apertar botão, não é isso que faz o cara ganhar a corrida ou não. O cara não guiar muito, ou apertar botão, claro. Né? Você pega um moleque de 15 anos que joga videogame e põe lá, então, que ele vai ganhar a corrida.
Nossa senhora, é verdade.
Ele quis explicar o negócio do Vettel, que eu até citei equipes que têm veto, Ferrari, Red Bull. Não, elas não têm veto, Heriberto. Elas não têm veto. Acabou o negócio do veto da Ferrari. A Ferrari não tem mais veto. Se você leu o Luca dizendo isso, leu errado, porque não tem mais veto. Hoje tem um grupo de estratégia, do qual a Ferrari também faz parte. O que o grupo decidir, está decidido. É isso. O veto hoje, a Ferrari não tem mais o veto que tinha. Senão ela podia vetar o que ela quisesse. Luca não ia ficar gritando na imprensa o que ele quer.
O que seria um perigo na mão do Luca. Isso. Por isso que acabaram com
exatamente,
o veto.
Exatamente. Então,
que sabe que o Luca é ranheta. O Luca ele é italiano, mas aí governo sou contra. Sabe? Ele é só italiano.
E é isso. O Piekatowski... Olha lá, também falando do Montezemolo. O Nick Montezemolo anda reclamando que não pode repassar a tecnologia de pista para seus carros. Estaria o nobre italiano observando o retorno comercial proporcionado pelo R18 para a Audi, consequentemente pensando em Le Mans? Bernie vai achar um modo de matar o WEC, se perceber que a F1 corre risco. Baseado nisso, a F1 poderia dar mais liberdade para se aprimorar a aderência mecânica, por exemplo? Boas perguntas do Piekatowski.
Muito, muito. Piekat, você sabe que eu li, Piekat, que inclusive a Ferrari chegou a sugerir Alonso e Rossi guiando nas 24 horas alemãs uma Ferrari para
isso
Alonso.
Mesmo.
Você vê como os caras estão no barato. Agora, realmente, esse carro marciano que a Audi lançou é espetacular em termos de tecnologia. Você imagina para o presidente pousar do lado, você imagina que torpedo.
Não tem dúvida.
Não. Então, talvez, para a Ferrari sugerir isso, é porque ele está vendo que o retorno está sendo muito grande, as fábricas estão investindo pesado, e precisa tomar muito cuidado com o Berno, porque o Berno já fez isso com o DTM.
Foi.
Quando ele virou para a ITC, e o ITC começou a virar mais gente do que com a Fórmula 1. Ele acabou rapidinho.
Bem rápido foi.
Então... Eu espero que o Jean Todt esteja ligado nisso e que tome providência, porque ele, para acabar com o EC, é dois tapinhas. Ele mexe os pauzinhos dele, ele sabe aonde ir e ele tem o antídoto para matar o EC. Porque a promessa é muito boa. Você já imaginou uma Ferrari nas 24 horas de Le Mans com... Você pega aí, vai, o Alonso, o Valentino Rossi, pega lá os dois espanhóis lá que são pilotos de teste lá, o Pedro de la Rosa lá e o outro, e olha aí, e agora aí mais o Kimi, olha aí, puta esquadrão que a Ferrari leva para levar. Aí você imagina que vai mais de público para ver as Ferrari, como era nos anos 60, 70, isso. Que aquele esquadrão que os pilotos de Fórmula 1 iam, era Mike Park, Jean Guichelo, Dovico Scarfiotti, enfim, todos eles iam, Giancarlo... como chamava aquele italiano, meu Deus do céu? Giancarlo. Tinha um outro italianinho que chegou, inclusive, a andar de Fórmula 1 também. Pouco eu lembro o nome dele. Mas era como era. E, de repente, se a Ferrari, sentindo essa força que o WEC está ganhando, com as fábricas investindo, a Aston Martin botando um monte, a Audi botando um monte, a Mercedes não vai querer ficar atrás. Júnior, o troço... O
Porsche já voltou.
Seguro. Olha lá. E com que time, hein? Então, Júnior, segura o anão. É, seguro ou não?
Mas eu acho que o EEC, ele ameaçaria mais a Fórmula 1 se as corridas fossem mais curtas.
Isso.
Corrida longa, assim, difícil ameaçar a Fórmula 1.
Tem que ser muito apaixonado.
Os caras vão. A TV não mostra a corrida inteira ao vivo.
Não, claro. Não, é tudo highlights. Mostra a largada. É. E aí fica só a internet.
Ele pergunta então, se o Bernie, se a Fórmula 1 poderia dar mais liberdade para se aprimorar a aderência mecânica, por exemplo. Na verdade, isso é livre, a suspensão, é livre na Fórmula 1.
Vai da cabeça de cada engenheiro.
Exatamente.
Não? Então, eu acho que sim, Piesca. Eu acho que, Piesca, se você der uma analisada, você vai ver que essa liberdade é exatamente para que cada engenheiro crie, né, o seu sistema para trabalhar exatamente em cima desse aprimoramento de aderência. Até porque, principalmente com essas modificações, a aderência e a durabilidade serão fundamentais. A durabilidade, segundo disse Nick Lauda, e você pode colocar aderência nisso, porque se bobear, você vai detonar um jogo de pneus a cada 5 voltas.
Exatamente, porque eles estão tirando a aderência aerodinâmica do carro.
Exatamente. Aí joga no pé do piloto, o piloto que não tem pé educado, devora os traseiros, hein?
Devora.
Larga um quilo de borracha no chão. Vai voltar a ficar aquele tapete da época dos Michelin.
É isso aí.
Nossa senhora.
Bom, PK, obrigado. Boa passagem, bom Réveillon aí pra você.
Idem, PK, grande abraço. Felicidades pra você e pra família, viu? Obrigado pela companhia, pelo carinho em 2013.
O Xandó.
Grande Xandó.
Uma pergunta e um comentário.
Meu guru.
Ross Brown é gênio, isso não se discute. Mas aquele Ross Brown, mago da estratégia, que tirava cartola, que tirava da cartola mudança no meio da corrida e fazia o sapateiro ganhar provas e provas, eu não tenho mais visto. Ele se esqueceu deste ofício ou eu tenho visto corridas por outro satélite?
Não, meu guru, isso é privilégio meu, só. Meu satélite é que é diferente. Para mim me permitir trocar ideias com o Júnior, porque o satélite dele é um, meu é outro, né? Então ele me ajuda, me esclarecer um monte de coisas. Ah, Xandó, hoje a coisa está um pouco mais policiada, Você tem um controle maior,
tanque,
né?
Cheio.
É diferente. Antigamente era mais fácil você tirar um coelho da cartola sem deixar aparecer a orelha. Né? Você puxava o coelho inteirinho e ele vinha dentro da sua mão, só que o coelho cresceu. Então quando você pega ele pelo pescocinho para levantar, a primeira coisa que aparece é a orelha. É o rabo do gato que fica de fora. Então, hoje é um pouco mais complicado e talvez também a idade chegando, esse tempo sabático que ele já tirou e parece que vai tirar de novo enquanto se prepara para pegar um monte da Honda, não sei se na McLaren ou em qualquer outro lugar ou na Williams, mas outros tempos, Xandó, realmente eu concordo com você, aquele Ross Brown está bem mais easy. Eu acho que essa puxada de espada que ele deu com relação ao Pedro Love foi mais pela proposta que ele tinha. Que ele pensou, deve ser uma coisa muito interessante. Vantajosa é, vem mais um caminhão de dinheiro além do que eu já tenho. Então eu descanso um ano, me preparo, nesse ano que eu estou descansando, eu já vou me inteirando do que tenho em mãos para começar a trabalhar, para preparar o carro de 2015, né? E então não admito dividir com ninguém. Eu diria que foi uma saída light. Não foi não, Júnior? Hein, Xandó? O que vocês acham?
Uma saída light. Isso mesmo. Aí o Xandó diz o seguinte: eu desejo a toda a confraria um 2014 Fórmula 1, mas não um F1 qualquer, é um F1 com aquele pneu Goodyear de 110 centímetros de largura, usado pelo rato que permitiu os carros virem trepando nas curvas de alto. O assoalho com perfil de asa invertida e as minissais do genial Chapman, aumentando em 40 ou 50 km a velocidade nas curvas. O lindíssimo bloco, o bico do Brabham BT-49, uma asa mínima de 81 do Piquet, parecendo um avião de caça. O motor Honda do MP4/4 do chefe com seus 1.300 cavalos. A suspensão ativa de outro planeta da Williams 92-93. O difusor duplo do Brown 2009, o escapamento soprado da Red Bull 2012 e o digníssimo Sebastião IV.
Para guiar o torpedo.
Ah,
grande Xandó. Sebastian 4 a caminho do quinto.
Olha, ele tá. O Xandó tá. Isso é desejar um super 2014 mesmo.
Nossa, fantástico. Juntou o creme do creme. É. Creme de la creme. Esse é o creme do creme. Pegou o espírito. Pegou o espírito. Muito obrigado, Xandó. Depois, foi um presentão.
Depois mesmo. Ele disse para eu acelerar fundo os carrões em Vegas, nas minhas férias. E no contar tudo depois. O Edgar pegar sua bandite, põe a doutora na garupa e saia por esse mundão curtindo suas férias. Eu pego o golfinho encardido e sai classificando por aí. Mas corram devagar, hein? Vocês são muito valiosos para todos nós. Muito obrigado, Flávio.
Obrigado. Nossa, Xandó, não, sem palavras. Sem palavras, no comment, Xandó, não sei o que falar. Obrigado, irmão. Super beijo no coração, no filhote, em toda a família. Obrigado pela paciência aí. Por ser meu guru aí. Parou a merda! Desligou! Sempre muito atencioso, mas você tem o dom do toque. O que você fala, eu faço na hora, a coisa resolve. Então, muito obrigado pelo carinho, pela companhia, pela força, pelo suporte. Muita saúde, meu caro, para você e para toda a família. O resto vocês têm competência para correr atrás e muita luta, como sempre. Que melhores dias virão. Grande abraço.
Desejo a mesma coisa que o Edgar acabou de falar. O Perim EB diz assim: caro Edgar Rolim Amar, os seus vídeos do programa sobre aviação são realmente ótimos. Faz 25 anos que moro em Marília, cidade onde surgiu a TAM. E quando era criança, todo domingo queria ir ao aeroporto ver o pouso e a decolagem, que até hoje faz a linha Marília. Bom, tinha dado um probleminha na internet aqui. Voltamos. O Edgar, o Perim, diz que ele chama de Rolim Amaro.
Opa, que honra!
Os vídeos do seu programa sobre aviação realmente são ótimos. Opa, faz obrigado. 25 anos que mora em Marília, cidade onde surgiu a TAM.
Opa, exatamente.
E quando era criança, todo domingo queria ir ao aeroporto ver o pouso da decolagem do Fokker 50, que até hoje faz a linha Marília-São Paulo. Por isso gostaria que contasse alguma história que tenha vivido com o comandante Rolim Amaro ou qualquer história interessante sobre a aviação que tenha vivido. Suas histórias dos tempos antigos da aviação e do automobilismo são as melhores. Continue sempre contando elas para nós, mesmo que infelizmente algumas pessoas não saibam apreciar coisas do passado. Sabem sim, a gente se enganou.
Sabem sim, Perim. Ó, Perim, falar do comandante Rolim sempre é bom, porque ele foi uma pessoa incrível. Foi uma dessas pessoas também que foi muito cedo, né? O destino quis que ele fosse mais cedo e, infelizmente, ele nos deixou. Mas essa época que você acompanhava, de um modo geral, todos os amigos, principalmente os mais chegados, tinham muito mais contato com o comandante, que não deixou de ter contato com seus amigos. Mas à medida em que a TAM cresceu assustadoramente, em função da competência dele, da criatividade dele, né, que na realidade todo mundo sabe, as pessoas do meio sabem que a TAM era o Rolim. A TAM era o Rolim. Tanto é que depois que o comandante nos deixou, vocês viram aí, né, que vai, por mais que a família tente, claro, sempre procurando pessoas competentes, mas perdeu aquele tique pessoal, perdeu aquele dom, aquele toque pessoal que só o comandante sabia dar. Sabe, a palavra do presidente, fale com o presidente, ele na porta dos aviões recebendo os passageiros, ele dando satisfações, ele é uma pessoa incrível. O comandante Rolim tem 500 mil frases maravilhosas. Uma delas que eu não deixo de usar nunca na minha vida e que cabe numa série de outros eventos também é a tradicional: em aviação, tudo não terás. É a mesma coisa que cabe em Fórmula 1. Em Fórmula 1, tudo não terás. É porque, na realidade, em aviação acontece isso mesmo. Então, você vê que ele começou um trabalho com aviões que poucas pessoas acreditavam, que realmente Fokker não era assim uma marca, somente na frente dos gigantes, né? Eu nunca escondi ninguém que eu sou boingueiro de corpo, alma, espírito e sapato. Então, porque a paixão da minha vida é Boeing. Então, embora respeite todos os conhecimentos e a tecnologia de um Airbus, mas eu adoro os Boeings. E o Fokker foi sempre um avião que eu gostei demais. Principalmente o Cinquentinha, né, que fez sempre essas linhas regionais, que é realmente o grande esteio, o grande suporte, e que a grande sustentação da nossa aviação é a regional, porque é a regional que pega você. E Marília traz para São Paulo para você pegar o seu voo para onde você pra onde quer que você vá.
E a Fokker, né? 50, porque são 50 passageiros, é isso?
Exatamente. Então é um turbo-hélice que já é o sucessor do Fokker 27, né? que vem lá de trás, enfim, que gera um grande avião, motorzinho turbo-hélice, com um custo-benefício espetacular, e tanto é que nessa linha ele passou a acreditar no Fokker 100, e realmente a TAM se construiu, a base da TAM foi construída em cima do Fokker 100. Um avião de extrema credibilidade. Acidentes fazem parte da vida. Todos, a Boeing teve, a Airbus teve, todos têm, não tem como. É impossível. Só que se você for olhar estatisticamente, é mínimo esse número. É mínimo. O número é mínimo. Então, é muito mais perigoso, então, você andar de elevador, se você for considerar estatísticas. Então, é assim, se fez os acontecimentos, porque o Fokker é um outro tipo que dificilmente cai, normalmente derrubam ele. E aí entra uma série de fatores que lá na ponta da pirâmide o avião acaba caindo por erros e sucessões de erros e acontecimentos que antecederam a queda e que, enfim. Mas o importante é que o custo-benefício do Fokker era tão bom que ele conseguiu construir a TAM em cima do Fokker 100, e nós mesmos na gravação do programa fizemos muitas viagens com o Fokker 100, com grandes comandantes. Comandante Saez, então, que foi meu contemporâneo, meu parceiro, quando éramos pilotos da engenharia experimental e da engenharia de motores da General Motors. Saez era um grande amigo e que depois se tornou comandante, foi para o aeroclube, foi voar e depois fui encontrá-lo, depois de muitos anos, quando fui gravar uma matéria de Fokker 100. E, aliás, fizemos vários voos, mas uma chegada no Rio de Janeiro maravilhosa, que naquela época ele pediu autorização, e em vez de irmos pelo Galeão, né, para bloquear Santa Cruz, bloqueou Santa Cruz à esquerda, sai para cima do Galeão, bloqueia o velho do Galeão, 113, aí direita para o 120, vai para cima do marcador externo de Santos Dumont, e aí a linha passa por cima da ponte Rio-Niterói e vem para a final da cabeceira 20 do Santos Dumont, o glorioso porta-aviões. E naquela ocasião, o comandante, naquele voo que nós estávamos gravando, o comandante pediu aqui um pouquinho, logo depois que passamos o Ubatuba, né? Naquela época, as duas aerovias, uma era posição Uba e a outra era Tuba. Né? Então, depois as aerovias, hoje as aerovias mudaram, né? Mas naquela época, então, nós voávamos muito próximos do mar e o comandante solicitou a torre. E como naquele momento da viagem o tráfego estava bem, como diria um amigo nosso da GM, bem levianinho, não era aquele tráfego doido, a torre autorizou que nós continuássemos pela praia, entrando ali por Sernambetiba, ali pela praia, por Santa Cruz. Depois passássemos ali por toda a região de Jacarepaguá, contornássemos pelas praias ali por Botafogo, e o comandante até... Esse voo deve estar na internet. Comandante, daquela época, o sucesso era a tiazinha, lembra da tiazinha?
Lembro.
O comandante até, a tiazinha mora ali, aquilo era um habitué da tiazinha, viu? Então, não sei se dava um tapa nas noites escuras, mas, olha a tiazinha, eu sei que nos foi um voo lindo, e aí ele entrou por fora no Santos Dumont, né, contornou ali por cima de Niterói, aí fez a perna base, fez a perna do vento, depois a perna base em cima da Rio Niterói, curvando à esquerda, com o Fokker na final, já todo configurado para pouso, já abriu o bico de pato na final, que o Fokker abriu o bico de pato atrás, né? Ele não tinha o sistema de... E também ele tinha o sistema de asa, né? Os spoilers de asa, mas ele tinha um redutor na parte traseira que realmente abriu o bico, você calçava ele mais no motor, mas você conseguia uma velocidade bem mais baixa, com uma ótima sustentação, e deixava só os spoilers e mais o speed brake para acionar a hora que você tocasse a pista. Então, com o bico de pato aberto, com todo flapeado, você vinha 115, 120 nós, mas com o avião muito estabilizado para pouso. Então, realmente, o comandante fez um pouso, que sabe, fica aquele cheiro de manteiga dentro do avião, né? Aquele pouso amanteigado, aquele pouso... Os nossos comandantes são exímios em pousar manteiga. Completamente diferente dos comandantes americanos. O comandante americano, ele joga o avião no chão. Ele não quer nem saber. É tudo estilo checador da Boeing. Passou a cabeceira, ele não quer saber se está 50 pés, 30, 20 ou 100. Ele capa a manete e espera bater. Então, deu no chão, ele puxa o reversível, arregaça o avião no freio e é nóis. Os passageiros vêm tudo com a cara na poltrona da frente, lá, na freada. Sim, usou autobreak máximo, né? Super. Aí é o troço, a hora que tranca o alicate, segura mesmo.
Edgar, agora que você contou isso, eu lembrei de uma coisa. Na época que eu ia muito para Bariloche, teve uma vez que o voo atrasou um tempão, porque tinha muita neve, tava nevando demais lá. Atrasou acho que 9 horas o voo. Aí o voo saiu, E a gente foi para lá. E quando o cara, ó, nós estamos pousando em Bariloche, não sei o quê. O cara deu uma porrada na pista.
Opa, às vezes tem que jogar no chão, que é para limpar a neve.
Eu bati o rosto na minha coxa, pra você ter uma ideia.
Acredito. Teve um amigo, filho do querido Narciso Vernizzi, né, que quebrou o nariz. O cara jogou o Advance do Boinguinho com tanta força na pista no chão, chovendo em Brasília, que quando tá chovendo não tem manteiga. Porque se você vem manteiga, você vem alisando, vem alisando. Né? Você vem alisando. Você faz aquele toque suave com o avião sem peso, tá com a coplanar, é rapidinho. Aí ele sai louco, não adianta leme, ele sai louco virando para tudo quanto é lado. E esse amigo nosso, também lá em Brasília, o comandante, quando sente chuva pesada, pista com bastante água, a torre avisou, o comandante não teve dúvida. Capou alto e veio bala no chão mesmo, que é pra borracha e buscar o piso. Só que aí, cabeça desce. E você não acredita que o seu pescoço estica, acredita?
Não, eu tenho uma porrada na minha coxa que eu fiquei com o olho roxo.
E na neve é a mesma coisa. Na neve, para mim, nos Estados Unidos, a Boeing tem todo o procedimento específico, todas elas têm, né? A Airbus também tem, todas elas têm. Tem um procedimento específico para você pousar com neve pesada, severa, né? O comportamento é completamente diferente. Então, esse voo para Bariloche é lindo. Eu fiz um voo desse aí com o comandante Barione na cabine do 800, de Gol, comandante Barione na esquerda. Se eu não me engano, acho que um outro comandante, depois me lembro, na direita, eu preciso ver onde está essa fita, que deve estar esse voo na internet também. Nós fizemos um Guarulhos-Bariloche, e o comandante Barione foi levando o avião, e o outro comandante, foram dois comandantes, e o outro comandante trouxe. Nós chegamos noturno aqui em São Paulo, foi um voo lindo, chegamos em Bariloche também, e foi interessante porque a fonia, você tem muita dificuldade de comunicação na Argentina, né? Principalmente depois que você passa aquela região ali, quando você entra na Argentina, porque na realidade você vai em direção ao Chile, porque está perto da fronteira do Chile com a Argentina.
Bariloche,
né?
Sim.
Bariloche, exatamente.
Está do lado da cordilheira ali.
E do lado da cordilheira, é aquele paliteirão lá. Então, eu estou querendo me lembrar exatamente de onde a frente vem. Porque, e tinha uma frente entrando, vindo do Chile. E o comandante estava preocupado em chegar, e foi até lindo, porque, não sei se estávamos em cima de Montenegro, passou um DC-10 por cima da gente, fazendo aquele jet stream, foi uma coisa maravilhosa. Nós estávamos 12 mil pés, mais ou menos, e o DC-10 estava um pouco mais para cima, ele veio e passou por cima de nós, uma imagem linda, tem ele passando, deixando aquele jet stream, uma coisa maravilhosa. E nós estava muito difícil falar com algumas cidades na rota. Tanto é que quem acabou fazendo uma ponte com o nosso Gol foi um comandante da LAN Chile que estava decolando, acho que de Port Montt, uma coisa assim. E ele que avisou para o comandante para ele acelerar, porque a frente estava vindo em direção de Bariloche. E a gente precisava chegar antes de... Estava bonito de combustível. Chegar, se ela tivesse fechado, dava para voltar até para Buenos Aires. O combustível estava bonito. Mas é muito complicado, e quando você não sai, quando você sai no inglês perfeito, eles não gostam muito, eles preferem no castelhanaço, entendeu? E aí, muita estática no rádio, é meio complicado. Vá na Argentina não é fácil, espero que hoje esteja melhor. Mas naquela época era então bem mais difícil, como antes torcia um pouco o bico para voar lá. Porque ou você é local, ou então você vai pastar mesmo. Então, tem inclusive na internet aí algumas situações muito críticas que foram vividas por outras empresas europeias e outras empresas americanas também, em condições muito críticas operacionais. Não caíram dois jumbos e um MD-11, porque Deus não quis. Deus acho que estava de plantão lá em Buenos Aires naquele final de semana fatídico. Mas um comandante conta isso de maneira muito detalhada. Então, esse voo para Bariloche foi muito lindo, conseguimos descer. Os passageiros desembarcaram todos, tomamos um café e bora para casa. E chegamos aqui de madrugada.
Mas estava nevando? Precisou dar porrada na pista?
Não. Estava só frio, a temperatura estava baixa, mas não, deu uma manteiga linda, maravilhosa, nas bancas. Né? Aquele que você sabe que pousou porque o speed brake faz... Você fala, opa, tocou o solo. Que é a hora que o speed brake arma, né? Você toca, quando a roda toca, ele arma.
Eu não sabia disso, eu tomei um susto, achei que achei que era um acidente aquilo. Porque você imagina, você dá uma porrada com a cara na coxa,
Não, é.
Ainda bem que eu tava sem óculos também, senão tinha ido óculos, tinha sei lá, tinha
é possível. Verdade. E também eu acredito que a própria tripulação lá atrás, eu acho que foi uma emergência, tudo indica para uma emergência severa de momento, ou talvez uma tesoura de vento. Acho que alguma coisa na cabine gritou wind shear e ele capou, porque, meu, wind shear ele joga no chão mesmo.
Uma
wind
vez
shear também... ele pega de baixo, ele pega de cima para baixo e joga o avião pro chão.
Uma vez também, aí, indo para Bariloche, também na hora de aterrissar, o cara arremeteu também.
Ah,
Mas não foi essa mesma vez, foi uma outra vez.
Você é uma região de muito paliteiro, de muitas montanhas, então você tem uma variação dos ventos muito grandes. Então, para dar um wind shear ali, tipo mais ou menos voar na Colômbia. Nós gravamos vários voos na Colômbia, e você também tem muitas montanhas. Aí, quando você vem na curta final, que você já vem, sabe, com ele arredondadinho, configurado para pouso, e dá um wind shear. A CPU grita wind shear, wind shear. Ah, meu, você tem que encher a manete e tentar levantar. Só que às vezes você já está tirando o motor. Então aquele espaço que ainda existe do pneu para o chão joga o avião com uma pancada tão forte que não dá tempo da tripulação preparar para você colocar o travesseiro entre as pernas e abaixar a cabeça. Você vem balançando, que é vento. Então ele vem naquela final severa. Ele vem balançando, você vem calçadíssimo no motor, tá? E só que quando chega na hora de tocar, dá um wind shear. Você tem uma variável muito. E é uma variável forte de vento. E aí não tem jeito. Aí não tem que fazer mágica. Aí você conta com a resistência no avião. Só que os bonecos lá atrás, sócio, você viu onde você foi com o rosto. Nossa, né?
Não. E o pessoal começou a bater palma, eu não entendi nada, meu. Aí na hora de sair eu perguntei.
No chão. E muita gente deve ter beijado o solo quando desceu.
Eu perguntei e falaram, não, ó, precisava dar essa porrada, porque não era nem neve, tinha gelo na pista.
Isso
precisava
aí.
Dar essa porrada para
o pneu achar o piso. Senão ele não acha. E aí aquaplanou, só um abraço, vem depressa, não adianta dar reversível, não adianta super ABS, não adianta nada. Só o troço vai que vai, vem embalado. Ele veio o quê? 125 milhas, 130, não, é o 800, vem um pouquinho mais, vem 130 nós. 135 nós, e ainda nessa situação ele ainda calça mais 3%. Opa, vem mais 10 nós. Vem rápido, sócio. Vem rápido. E aí, para botar no chão. Então, Perim, tem histórias na aviação, existem muitas, a gente conhece muitas. Por isso que às vezes é um voo tão turbulento, é um voo tão complicado, que às vezes você vê um passageiro descer e beijar o chão, você acha estranho, mas a gente nunca sabe o que ele passou lá em cima. É isso aí. Então, é melhor você estar aqui embaixo desejando estar lá em cima do que estar lá em cima desejando estar aqui embaixo. Porque quando você está lá em cima querendo estar lá embaixo é porque a coisa está feia. E graças a Deus, os nossos tripulantes são muito safos. A proficiência deles, os nossos comandantes, são fantásticas. Com esses comandantes, sabe aqueles caras que não tem pelo no braço, tem pena. Se ele arregaça a manga, você vê pena. O cara é casado com o avião. Ele conhece mais o avião que o carro dele. Então, o tripulante ele é muito safo, ele está constantemente estudando o avião. Hoje ele passa horas no simulador, o simulador de um realismo impressionante. Você passa o dia inteiro simulando N situações críticas, fogo na decolagem, decolagem monomotor, N situações críticas. Então os nossos comandantes estão muito apurados. Porque, apesar de você ter tudo sob controle, de vez em quando acontece aquelas coisas que nem aconteceu com a Airbus aí no voo transatlântico, naquele voo de Paris. Acontece. Um que estava 30 segundos na frente não aconteceu, aconteceu com ele.
Vamos seguir?
Vamos em frente?
Vamos agora.
Grande abraço, Perinho.
Jorge Blitz, ele manda, coloca uma foto aqui dizendo que ele foi campeão do torneio regional de pôquer ouvindo loucos.
Como é que é?
Aqui, ó. Prezados mestres e nobres confrades, um 2014 em alta velocidade ao som do Loucos.
Obrigado, você também.
Campeão Jorge. Do torneio regional de pôquer, como eu digo, você precisa de algo a mais para ser campeão. No meu caso, ouço Loucos durante o jogo.
Mas como
ajuda
assim?
Ajuda a relaxar e a descontrair sem perder a concentração. Foto abaixo.
Ô, Loucos! Tá
com a foto aqui com o troféu e tudo. Grande Jorge Blitz, campeão
de pôquer. Eu quero ver o Jorge, quero ver, de vez em quando eu tô zapeando aí, eu vejo uns jogos aí no cabo aí na Sky. Tem uns jogos aí, bom aí, viu? Com as câmerazinhas que mostram as cartas de cada um. Quero ver o Jorjão numa dessa logo mais aí, pra pegar uma grana boa aí, hein, Jorjão?
Isso aí.
Hein?
É isso aí.
Quero ver o Jorjão lá.
Bom, vamos seguir. O Edgar Marques diz o seguinte. Grandes Adalto Edgar, digitei esta mensagem assistindo Packers versus Bears. E com a cabeça inchada pela eliminação do Baltimore Fluminense Ravens.
Ave.
Campeão num ano e ridículo no outro.
Nossa
senhora. Edgar Allan Poe, de quem meu pai derivou meu nome, deve ter honrado de raiva no túmulo.
Eu faço uma ideia, é verdade.
Xará, meu pai é uruguaio e morei em El Pinar, em 93.
Grande lugar, Egito.
Onde há um simpático autódromo.
É muito lindinho, pequenininho, uma belezinha. El Pinar.
El Pinar, nunca El ouvi Pinar. Falar. O que você teria a dizer sobre esse autódromo, Edgar?
Ah, muita coisa gostosa, muita lembrança de juventude. Fomos para lá algumas vezes, dar força para outros pilotos que fizeram um papel muito bonito lá. A Vemag foi andar lá, muitos pilotos brasileiros correram lá, embora os pilotos uruguaios tivessem sempre uma tecnologia muito avançada, até porque tudo que se tinha na Europa naquela época, os argentinos tinham, porque a Fórmula 1 veio muitos anos para a Argentina, então na realidade o argentino é um italiano que não deu certo, né? Então né, los hermanos, esta noite é muito temprano. Então, essa convivência deles com o europeu, eles sempre tiveram grandes equipamentos. Então, por isso que os gaúchos sempre levaram uma grande vantagem, porque chegavam em Buenos Aires e dali para o Uruguai e para Porto Alegre é rapidinho.
Principalmente para o Uruguai, né? É só atravessar o rio ali.
Nossa senhora, isso aí de barquinho ainda. Então, na calada da noite. Então, essa tecnologia mais adiantada que eles tinham, você vê que grandes equipamentos, quando começava a chegar aqui no Brasil, equipamento Wine, que era desenvolvido nos Estados Unidos, equipamento Edelbrock, que na realidade foi a polícia que desenvolveu isso nos Estados Unidos para os motores V8. Eles precisavam de um motor mais forte que os carros de rua, que os V8 de rua. Então, alguns engenheiros na época desenvolveram esse equipamento, né? O Edelbrock, que trabalhava um comando, um carburador maior, e esses equipamentos, o sistema de bomba de óleo, né, do cárter seco, também veio de lá, porque antigamente usava-se o sistema de pescador, porque os girabrequins eram muito grandes, por causa dos motores 6 cilindros, e aí quando você fazia a curva, o óleo ia para o canto, então você tinha que trabalhar com um pouco mais de óleo, e tinha uma pazinha no munhão dos girabrequins, para quando ele passasse no óleo, ele jogasse o óleo para cima, para lubrificar, que não dava conta, por causa da rotação do motor na época. Então foi criado o sistema de cárter seco, aquelas super bombas que faziam o óleo circular pelo motor. Então tudo isso chegava primeiro em Buenos Aires, né? E dali vinha para o Uruguai. E El Pinar sempre foi uma pistinha encardida. Estou querendo me lembrar o nome de um cara que era um as da época. Era um piloto local que andava muito bem. Ele tinha um Mini Cooper na época. Um Mini Cooper. Aquele, sabe, que era uma caixinha de fósforo, que era um demônio. Era 4 cilindros transversal, os Weber ficavam para dentro. Para dentro do carro. Quando ele acelerava, dava a impressão que ia até aspirar para dentro do motor. Tanto que puxava. Porque os Weber eram dois Weber duplo. E imagina, do tamanho do motor. Então, puta, como é que chamava o cara, meu Deus do céu? De vez em quando me dá um banco. Mas eu prometo, Edgar, que eu vou atrás do nome desse cara.
Não seria o pai do Adrian Sutil, não, né?
Não seria o pai do Adrian Sutil, não. Mas era um autódromo de muitas lembranças, do Bird, que tem muitas lembranças de lá, do Marinho, Flávio Delmese, uns caras incríveis daquela época. E que a gente, claro, como tuerca, né, como se diz na Argentina, como doido, vivia, ia para lá também, para, enfim, ajudar e, enfim, viver naquelas paragens, até porque era um autódromo diferente e não deixava de ser uma corrida internacional. Né? Então era um autódromo de grandes recordações, Xará, e eu tenho certeza que seu pai também deve contar coisas muito interessantes.
Bom, o Matheus, depois desse final de semana catastrófico para o esporte, tapetão do Flu confirmado, perna quebrada do Anderson. Chume lutando pela vida. Passo aqui para dizer a todos um ótimo 2014 com automobilismo mais competitivo e sem acidentes.
Ô Júnior, legal que o Matheus tocou nesse assunto. Que coisa o Anderson, rapaz.
Uau. Eu estava vendo ao vivo aqui na internet, inclusive, antes de passar na Globo.
Uau.
Que caramba, que impressionante, hein?
Que dobrada, hein? Meu,
impressionante.
E eles passaram outro dia, também teve um outro que foi igualzinho.
Achei até o outro mais impressionante.
É, nossa, a perna é puta, vira um L.
Vira um L, isso viu? Mesmo.
É porque segura na carne, só é isso. Uau, imagina o que deve doer aqui.
Puta,
dá-lhe cachaça, porra.
É mesmo.
Nossa senhora.
Pois não. O cara defendeu direitinho, né, o chute, né, meu? O cara pôs o joelho na frente, né, meu?
É, o cara não é bom. E também você vê, foi ele o treinador. Os dois ficaram num lugarzinho mais modesto, tá certo? A comitiva. É foguete. Tomara, eu só espero que o Anderson se recupere pode. E repense na sua vida, porque é sócio por mais. É remédio.
Não, ele já tem 38 anos.
Exatamente, é remendo. Então, eu acho que já ganhou o que devia ganhar. Eu acho que agora, super dedicação para a família. Pode preparar outros lutadores também, ganhar muito dessa forma, porque é do ramo, sabe? Mas sócio é remendo. Remendou. Araldite ajuda, mas não segura.
Aí o Matheus agradece a toda a equipe do Auto Race e patrocinadores por manterem no ar a melhor cidade de automobilismo ao longo de mais esse ano. Obrigado, Matheus.
E nós agradecemos a você, Matheus, porque sem vocês a gente não existia.
É isso aí.
Né, Matheus? Obrigado a você e a todos os internautas.
O Ricardo Tavares diz assim: aproveitando as férias da F1 para falar um pouco do passado, com aquelas histórias só Edgar conhece, consegue contar, eu gostaria de saber se é verdade que o senhor Enzo Ferrari gostava mesmo de provocar a rivalidade de seus pilotos. É, já li em vários livros de F1 que foi essa rivalidade que fez com que Gilles Villeneuve tentasse aquela volta voadora em Zolder 82 para tirar a pole do Pironi e ter tido aquele acidente fatal. É, ele fazia isso mesmo?
Fazia, sempre fez. É, a mentalidade do senhor Enzo era uma mentalidade completamente diferente, tanto é que ele tomou posições assim, radicais na vida dele. Você vê que ele fez uma Ferrari correr pintada de azul nos Estados Unidos, porque ele não concordou com algumas coisas que a federação impunha na época, e os caras quiseram peitar, então pegou uma concessionária Ferrari que ele tinha nos Estados Unidos, que era a NART, né, North American Racing Team, e o carro foi pintado de azul. E o John Surtees correu com o carro pintado de azul. Então, o comendador tinha uma personalidade muito forte. E uma das coisas, isso desde os tempos de Nuvolari, Nuvolari, no leito de morte dele, disse algumas coisas que o senhor Enzo levou com ele, que nunca contou. Mas Nuvolari, Tásio, esperou o comendador chegar para falar o que tinha que falar e morrer, fechar os olhos. E a única frase dele que escapou foi aquela: me sente allora, agora você me ouve. E o comendador, sim, escuto. E aí ficou entre eles, porque também o comendador nunca contou. Mas uma das maneiras do comendador ter sempre os seus pilotos mordendo no grid era essa de atiçar. Porque você tem um garanhão bravo, você tem que atiçar ele. Tá certo? Você não pode ficar. Muito piloto ganhou muita corrida, pondo sugestão na cabeça do outro. Seu Stirling Moss foi um. Seu Henry Shell foi outro. Foi outro que era louco para chegar no piloto no hotel à noite, tomando seu uísque. Naquela época, os caras bebiam à noite. Oh, e o outro ia pro piano, mulheres lindíssimas em volta. Tá certo? Que bom encontrar o que seu carro tem. Não, meu carro não tem nada. Nossa, vi você na freada da curva lá da Estavelô, nossa, um horror, as rodas fechadas, o carro todo desequilibrado. É? Só ali já é um segundo, o cara já levanta o pé. Mentira! O cara começa por um monte de defeito, se você visse o que eu vi, você tirava o pé. O cara no dia seguinte levanta. O cara já tá brigando, mas não sabe como tá lá atrás. É. Mas na realidade, às vezes nem tá, porque tá no limite, ainda mais naquele tempo usava pneu minhoca, pneu mais fino. E aí o troço vem escapando mesmo, sócio. O cara fala, deve estar feia a coisa lá. Não. Com árvore do lado, tá, fica sugestivo. Meu. Fica sugestivo. Então, porque você olha, você não vê guard-rail, área de escape, você vê árvore, né? Então, meu, se dobrar ali, eu já era, como diz o outro. Então, o comendador... Ricardo, vê se você acha um livro chamado Piloti Che Gente. Pilotos, que gente, do comendador. Você vai amar de paixão. piloto, o comendador faz um estudo e dá sua opinião a respeito de todos os pilotos que ele teve. O que ele mais amou, sem dúvida, foi o Villeneuve, tá? Que foi para ele o Dino, é, né? Que infelizmente ele perdeu. Mas ele conta de todos, do tempo de Nuvolari para cá, de Lascari, ele conta de todos, o que é as figuras de cada um. Então, pilote que gente. Piloto que gente, né? Procure, você vai amar, é inesquecível, é para ter inclusive na cabeceira, de vez em quando é bom dar uma folheada para matar uma saudade de um item, de um detalhe, tem coisas sensacionais ali. E por isso que o comendador foi o comendador, essa figura de muita força, muita personalidade, por isso que depois que o comendador morreu, a Ferrari virou um negócio.
É isso aí. Bom, vamos por... Ricardo, bom 2014 para você, tudo bom.
Isso mesmo, Ricardo. Um grande abraço, felicidades, obrigado pela força, viu, Ricardo? Recomendações a toda a família e que você tenha um ano ótimo de muita saúde. Obrigado pelo carinho com todos nós aqui em 2013.
O Ferastic chama você de Edgar Vettel Filho.
Mas que honra!
E eu de Jimmy Adalto Jr. Jones.
Olha, nos sentimos honrados. Obrigado.
Eu estou ganhando porque eu já tenho 6 títulos e o Edgar só 4.
É verdade, mas não tem nada. Irei buscar o 5º ano que vem.
Então tá bom. Quando assisti o Rush, e mesmo quando assisto corridas antigas da década de 70 e 80, reparei que os carros em pista molhada andavam em condições muito piores que as de hoje. Hoje, qualquer água interrompe o treino ou a corrida. Pergunto, os carros de hoje têm alguma configuração que os torna muito muito mais inseguros em pista molhada do que antigamente? Ou é só frescura mesmo?
Não, é frescura, é a FIA.
É a FIA, e tem também o parque fechado, né?
Isso, parque fermé. Le parc fermé. Em francês é lindo, Besançon.
Porque antes os caras podiam levantar um pouco o carro.
Isso, exatamente. Aí dava pra dar uns cliques no amortecedor pra amolecer. Isso, Hoje tem o parque fechado, meu, você saiu morto.
Exatamente.
Você sai com o terço na mão, guiando com a mão direita e apertando o botão, e com a esquerda com o terço, pro tempo ficar igual. Que se mudar, você dança. Depende de como você saiu. Então, hoje tem a FIA. Hoje tem os comissários. Então, nada que possa ser feito. Por isso que a coisa não vai mudar, porque a tendência, infelizmente, é piorar. Quando você espera de um cara como Jean Todt, que foi diretor vitorioso da Ferrari, diretor vitorioso da Citroën, diretor vitorioso da Peugeot, diretor vitorioso da Trato, diretor vitorioso da Matra, diretor vitorioso do satélite Sputnik, diretor vitorioso de tudo, diz que a pontuação dobrada não faz tão mal assim, vamos esperar o quê? Ai, que pena que Vatani não foi eleito. Mas enfim, vamos ter que aguentar o anão aí.
É isso aí. Eu acho que bom 2014.
Para você também, querido.
O H. Alves diz assim, ó. Uma coisa que me deixa confuso é a GT2. Teoricamente, seria mais fraca que a GT3, mas nas especificações alguns carros são mais brutos.
Isso.
Não, mas a GT3 seria mais fraca. A GT1 é mais forte, né?
Isso, porque tem a GT2, que a Ferrari inclusive tem uma equipe oficial, que é do Forte lá. E depois tem a GT3 que a Ferrari veio assumir agora, porque a Ferrari nunca assumiu a GT3. As Ferraris que corriam na GT3 eram do Kessel. Quando você ia para a Europa para comprar, eu sei porque eu vivi esse problema. Eu cheguei lá, onde eu compro a Ferrari GT3? Não, a Ferrari GT3 não existe. Você veio buscar um Kessel. Aí eu liguei para o meu amigo Manucci, eu preciso comprar. Ah, vai lá que eu ligo para o Kessel, eu aviso, falo em meu nome. Cheguei lá, estava o tapete vermelho puxado. Era o Kessel que fazia em desenvolvimento com uma outra concessionária Ferrari na França. Os dois puseram uma graninha e começaram a desenvolver porque os caras corriam com a Challenge. A Challenge com um aerofólio traseiro para Príncipe Árabe apoiar o capacete. Você imagina que era um horror. O cara não tinha linha reta, o cara só saía de frente. Então, naquela época, e a Ferrari já tinha uma equipe forte na GT2. Aí depois então que a Ferrari resolveu indiretamente assumir e trabalhar em alguma coisa, liberar alguma coisa da fábrica, se bem que o Kessel também acabou fazendo um grande trabalho, porque depois as Ferraris foram evoluindo tudo, é que a briga ali na Europa, ela é muito feroz. Aqui depende de alguns interesses, aqui depende de algumas composições para ver o carro que vai ganhar, mas lá a briga é mais feroz. Mas normalmente, Alves, teoricamente, a GT2 ela tem que ser mais forte, porque, até porque ela sempre teve equipes oficiais, enfim, motores mais encardidos, carros mais encardidos. E depois eu conto algumas histórias aí de algumas experiências que eu fui em algumas equipes oficiais autorizadas pela fábrica que faziam as Ferrari GT2.
É isso aí. Vamos lá. O Nishan.
Ih.
Começa a dizer.
Ele tá mordido.
Ele tá mordido, porque ele tá bravo aqui, porque o Miami Dolphins consegue ser o time mais ridículo do mundo. Perder em casa um jogo para um, contra um time já eliminado, sendo que bastava vencer.
Como assim? Tava eliminado o outro? Ah,
pois levava vantagem de desempate com relação às outras equipes. É o fim.
Aí é o fim. Aí é pior que colocar um jogador suspenso aos 42 do segundo tempo. Aí é pior.
Então, ele, tamo ruim, viu, Nishan? Você torce pro Dolphins, eu pro Calpa, está feia a coisa. Só posso dizer para você que está feia a coisa.
Ah, tá uma onça aí. Ah, capaz dele ir lá pegar um avião e falar um monte lá pro técnico.
E o Super 2014 Pseni, Nishan, obrigado pela participação.
Obrigado pela amizade, viu? Obrigado pela amizade, pelo carinho, Nishan. Você realmente é um grande faixa, que a gente tem muito carinho, que você é da turma dos veteranos também, viu, Nishan? Um grande abraço, Feliz Natal pra você e pra sua família. Nishanzão, velho, pau na máquina!
Pau na máquina, é isso mesmo. O Irado diz assim, ó, mais um filme sobre automobilismo está a caminho. Go Like Hell, que é uma adaptação do livro que leva o mesmo nome e mostrará o duelo Ford versus Ferrari nas 24 horas de Le Mans, anos 60.
Nossa, lindíssimo. Quando sai isso?
Não, não sei. Além disso, Tom Cruise estaria cotado para representar Carroll Shelby e Brad Pitt faria um papel ainda não definido.
No, já estou na primeira fila do gargarejo.
E a mulherada vai ficar em polvorosa.
Nossa senhora.
Tom Cruise e Brad Pitt?
Nossa senhora. Imperdível, já comprei meu bilhete.
Outro filme sobre automobilismo que periga virar a cabeça de bacalhau é um filme sobre Jack Stewart e François Sever. Mas o projeto desandou. Ellen Stewart, que é a esposa do tricampeão, vetou o enredo, queria inventar um romance entre ela e Sever. Também o cara queria inventar um negócio desse. Além disso, o filme iria custar 30 milhões de dólares. É pouco. 30 milhões de dólares para Hollywood é troco.
É verdade, troco.
Isso não é o problema.
É verdade. Agora,
e essa invenção aí, é invenção mesmo?
Você sabe que a Rádio Box é um pouco perigosa, né? Ela tem passagens assim pitorescas, histórias. E o Severo era um perigo, viu? O cara era o popular, já comi quem é. Então, opa, segura o rojão, sócio. Nossa, mas que linda, já comi. Quem é mesmo? Então, o cara era um perigo. Tá boa pinta, tocava piano, à noite pegava o seu skimper na beira do piano e colocava muito músicas de Gershwin. E cantava com tom mais grave. Ah, e era sério. Aí realmente era perigoso. As más línguas na época, alguns comentários foram feitos, mas nunca foi nada provado. Nossa, ainda mais a esposa do Jack Stewart. Mas enfim, você sabe que sempre se procuram coisas para se criar aquele mundo paralelo, né? Se brecou, talvez ela não desse importância, a coisa podia morrer por aí, mas quando brecou, sempre fica aquela dúvida, né, de onde a fumaça fogo, por que brecou por quê? Eu acho que se ela se sentiu assim, né, numa situação mais delicada, devia logo processar a produção. É. Porque pelo menos aí ia oferir lucros com isso.
Lógico.
Mas eu acho que se trata. Eu acho que assim, os caras já viram que ia custar uma bala. O tema seria muito interessante, até porque, nossa, é uma fase da história de Fórmula 1 belíssima, né? Uma fase extremamente romântica, eram outros pilotos de Fórmula 1, era uma fase de transição.
Os caras valentes demais. A
turma que guiava com o motor à frente, né? Com o motor na frente, para a turma que passou a guiar com o motor atrás. Então, uma época de transição, fazia a época da época de transição, onde os pilotos ainda estavam começando a usar as roupas inífugas, estavam começando a se proteger um pouco mais, as coisas ainda estavam engatinhando. Nossa, devia ser um filme muito interessante. Pena que não vingou. Enfim.
Bom, Irado, para você também, obrigado e feliz 2014.
Grande abraço, Irado. Felicidades para você, viu? Obrigado pela companhia.
O Glauber, Edgar, ele manda aqui uma foto da Ferrari.
Olha!
2014. Ele manda também desejo a todos nós, super, a equipe, todo mundo, super
2014. Legal, Glauber.
E ele disse que veio aqui, colocou a foto da Ferrari aqui de lado, né?
É uma corcundinha que eu vi?
É que o bico vai, o bico desce, né?
Isso.
Vai quase até o chão.
Isso.
Mas eu queria ver de frente para ver se bico.
Bom. Tem que esperar mais um pouquinho.
Ele deu uma notícia sobre a possibilidade da Ferrari implementar um novo sistema de recuperação de energia, que seria uma carta na manga da escuderia italiana por uma sacada diferente das demais equipes. Os senhores têm alguma informação sobre o assunto?
O que eu
tenho é o cara falando que vai ser o ano da Ferrari, aquele que saiu da Renault.
James Allison.
O James Allison dizendo James que vai ser o ano da Ferrari.
O Glauber, eu acho que o que dá para adiantar para você é o seguinte: já passou da época da Ferrari ganhar um campeonato. Ela já devia ter ganho esse campeonato há uns 2-3 anos atrás. A Ferrari está atrasada e a Ferrari precisa ganhar um campeonato. Então, qualquer coisa que ela possa ter na manga para aumentar a esperança dos tifosi que estão. Você lê, por exemplo, os fóruns da Auto Sprint e outros fóruns da Gazeta dello Sport e Corriere della Sera, é um verdadeiro muro de lamentações e xingações. O que se lamenta e o que se xinga é um absurdo. Então, talvez esse esquema de recuperação de energia possa ser aí talvez uma palavra-chave para deixar na esperança por 3, 4, 5. Não, mas a hora que funcionar, ganhamos. Não, mas a hora que... Se não estivermos na metade do campeonato e não ganhamos nada ainda, então talvez seja uma indicação de que não vai funcionar. Mas até aí ganhamos tempo e poderemos voltar a culpar os pneus. Então, e para justificar a contratação do James Allison, né? Para trabalhar com o Frei. Agora, eu não sei como é que fica a configuração. O Frei manda no Allison ou o Allison manda no... Não sei, até agora. O Domenicali continua? Não sei. E os engenheiros que foram contratados da Red Bull farão o quê? Esse engenheiro novo que foi apresentado como engenheiro do Kimi, que tem de hora de voo com ele? Então, talvez, Glauber, esse recuperador de energia possa ser uma chave, pelo menos para segurar um pouco o samba no começo. Porque se realmente ele achar, nossa, aí esse diferencial, tomara que isso ajude a equipe porque, nossa, pilotos, eles vão estar super bem servidos. Agora, precisa ver até que ponto isso vai acirrar, até que ponto o recuperador de energia do Alonso vai ser melhor que o do Kimi e vice-versa. Aí eu acho que entra o fator pancadaria no meio. E aí acho que vai continuar a xingação na Auto Sprint. Enfim, só uma impressão, Glauber.
É isso mesmo. Olha, o ano que vem promete demais.
Ufa.
Pode acontecer de tudo. Pode a Red Bull simplesmente detonar de novo.
É verdade.
Como pode uma outra equipe achar o ovo do Colombo antes.
Eu estou torcendo por essa segunda possibilidade, que é tudo que a gente precisa. E assim também, quem sabe, eu posso avaliar e as pessoas também valorizar um pouco mais o piloto que eu torço. Que por enquanto está muito abarbada. É o carro que ganha. Então, quem sabe, ele andando lá atrás, ele possa mostrar um pouco do valor dele. É a única maneira, porque senão vai sempre ser o carro que vai ganhar. Não tem jeito.
Mas eu acho que ele vai ainda ter oportunidade de mostrar que não é o carro só. É o conjunto.
Eu tenho achado ele muito tranquilo. Vejo ele em todas as fotos rindo, nunca vi bicudo, nunca vi nada, continuo otimista. Que bom, tomara que dê certo. Tomara que a Red Bull seja mais uma equipe, não a equipe.
É isso aí.
É isso que nós precisamos para ter um mapa.
Pessoal, um bom Réveillon para todo mundo.
Isso
2014,
aí.
Muito sucesso, principalmente pro meu amigo aqui, Edgar de Melo Filho.
Muito obrigado, Júnior. Eu tenho a dizer a você, aos nossos internautas, que
E é um ano que eu dou graças a Deus que vai embora. Foi um ano muito difícil, um ano que eu me aborreci um pouco, mas a grande compensação, o grande diferencial desse ano foi estar aqui com você todas as nossas quartas-feiras e as nossas terças-feiras, e isso foi maravilhoso para mim. Esse contato com os nossos internautas, pessoas muito queridas, mesmo aqueles que possam ter algumas restrições quanto ao meu ponto de vista, mas eu sou assim, ninguém é perfeito.
Lógico.
Então, também não sou. Então, mas o importante é que estão sempre conosco, nos passam as suas opiniões. Para mim isso é maravilhoso, é bom conhecer a opinião das pessoas para a gente poder objetivar, para a gente poder avaliar também a nossa e nos fazer olhar também um pouco, às vezes, para um outro lado, um outro prisma, um outro ângulo, porque a Lua é muito bonita quando você olha da Terra, precisa ver se por trás, quando ela é escura, o que, que você vai achar dela, né? Então, essa ajuda para mim tem sido maravilhosa nessa convivência com vocês. Foi gratificante para mim nesse sentido e eu espero que realmente... E aí já começando a viver uma terceira idade, onde as dificuldades aparecem normalmente por força do esquema, do sistema que existe no nosso país, é natural que isso aconteça. Mas, enfim, nada que nos... não nos deixe nos encorajar para esperar um 2014. E a única coisa que eu peço para mim e para todos vocês, que eu peço a Deus, é saúde. Saúde para todos nós. O resto a gente se vira, não vamos fazer nada diferente do que fizemos nos últimos 70 anos, que é correr atrás. Então correr mais um pouco faz parte, serve até para distrair. Júnior, muito obrigado, um feliz ano novo para você, para Alemão, para os meninos. Você tem um ano cheio de saúde, de paz e felicidade. Que o Auto Race continue crescendo cada vez mais, é muito importante estar aqui junto com todos vocês. Meus queridos internautas, um super beijo para vocês de coração, um ano cheio de saúde, maravilhoso para vocês, para todos da família, e que tenho certeza que vocês são muito queridos e moram no meu coração. Um grande abraço, Júnior. Um
grande abração, obrigado, passo as suas palavras minhas também, e nos vemos em 2014.
Nos vemos em 2014. Fui, chefia!
Oi, tchau!
Tchau!